Aqui mais um Thread Talk, agora para abordar sobre os super-heróis. E convidamos aqui o professor Carlos Bezerra para participar com a gente. E também tem o Rafael que está aqui para dar algumas pontuações. E hoje o Thread Talk será mais toque mesmo, né? No sentido de que não há basicamente um esquema próprio de pós, como antes, né, para fazer uma exposição, mas será mais uma conversa mesmo, né? E podemos começar, né, com antes de falar dos super-heróis propriamente dito, podemos descrever mais ou menos aqui um efeito, né, do que o consumo excessivo de ficção pode causar na nossa vida, né? Claro que um consumo moderado de ficções não é em si mal. Tanto é que muitas ficções já foram aprovadas pela Igreja, e algumas parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo podem ser consideradas de alguma forma ficções. Uma coisa que é bom destacar aqui é o seguinte: o ser humano, ele tem os cinco sentidos externos e os quatro sentidos internos. Dentre os sentidos internos, tem a imaginação e a memória. Quando os sentidos internos recebem os dados dos sentidos externos, que são a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato, eles compõem a imagem sensível, que vai ser depositada, por assim dizer, na memória. Então a cogitativa vai compor o fantasma, que vai então e o intelecto a partir do fantasma vai abstrair a imagem intelectiva, né? Então, a partir do conhecimento dessas coisas, o homem, ele vai agir segundo o que ele vai conhecer. A vontade vai movê-lo a buscar o que ele conhece como bem. Qual o problema da ficção contra isso? Porque a ficção, ela o consumo excessivo de ficção pode viciar a imaginação, que consequentemente vai viciar o modo que a pessoa conhece, e consequentemente também vai alterar o seu agir, viciar o seu agir. Eu acredito que aí já dá um. Podemos ter um pontapé a partir dessa realidade.
Sim, não, sem dúvida. É a imaginação, né? A Santa Teresa d'Ávila dizia que é a louca da casa. A imaginação, ela tende, porque a própria palavra já diz, né? É uma coisa é o pensamento, outra coisa é a imaginação. A imaginação é a capacidade que nós temos de criar imagens, né? Essas imagens podem ser possíveis ou podem ser impossíveis. Por exemplo, eu posso imaginar que estou voando. É uma imagem que eu posso criar na minha cabeça, mas ela não é real, ela não corresponde a uma realidade. E a imaginação, Santa Teresa d'Ávila dizia que é a louca da casa, ela, se não for muito bem educada, vamos dizer assim, ela pode conduzir a extremos, né? Então a gente vai ver nesse Thread Talk como é que, através da imaginação, né, o demônio, que é o pai da mentira, é o mestre das ilusões, ele vai conseguir fazer com que as pessoas, aos poucos, através de vários recursos, sejam eles literários, né, ou pictóricos, é fazer com que as pessoas, pelo excesso da busca do imaginário, as pessoas aos poucos elas vão desgostando da realidade. O mundo para elas, né, vai parecendo algo desagradável, né, algo que não corresponde às expectativas que a imaginação busca. É por isso que é o lema dos revolucionários, né, da Revolução da Sorbonne em 68 vai ser isso, né, a imaginação no poder. E também, né, é o título, né, daquela canção horrorosa do Lennon, Imagine. Então, é o século XX, nós podemos dizer, né, que foi o século da imaginação. Porque o catolicismo é de um realismo, né? Mas não, quando eu digo aqui realismo, eu não me refiro àquele realismo literário, que é um outro extremo, né? A professora Ivone Fedeli dizia isso, né? São dois extremos. E aí, por isso, o risco da ficção, né? Um extremo é exagerar aquilo que tem de pior na realidade. E, dessa maneira, faz-se as pessoas aos poucos desgostarem do mundo, né? E quem desgosta do mundo, quem odeia o mundo, odeia o Criador do mundo, né? Então, as pessoas acabam também odiando a Deus, né? Porque passam a odiar a criação. E o
É
outro
uma
extremo.
só uma
Sim.
colocação, né, para que os nossos ouvintes não confundam, né? O mundo aqui estão falando da criação em geral, tá? Não é um dos
Criação.
três inimigos da alma, não é um dos três inimigos da alma, o demônio, a
Isso.
carne e o mundo. Eu tô
Isso.
falando.
Nós estamos dizendo aqui o mundo, né, tal qual Deus criou, né? O mundo, que é um dos inimigos, né, do homem, é esse espírito que é contrário à vontade de Deus, né? Quando a igreja fala que nós devemos combater o mundo, ela diz nesse sentido. Devemos combater, né, a cidade dos homens, né? Esse espírito contrário à vontade de Deus. É o homem querer fazer a sua própria vontade. Mas eu me refiro ao mundo, né, tal qual Deus criou, né? Então Deus criou um mundo maravilhoso, né? E o realismo literário, né, ele tende a fazer, exagera naquilo que tem de pior na realidade e tende a fazer com que as pessoas então passem, né, a ver a realidade como algo ruim. E o outro extremo é justamente essa forma, de tornar a fantasia algo extremamente mágico, maravilhoso, cheio de seres, né, prodigiosos, com poderes fantásticos, e desse modo também, esse caso aí é o mais frequente, né? Nós vamos ver aí como é que esse universo ele foi dominando, né, as mentes, sobretudo, né, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né, que é o excesso do fantástico na imaginação. Então faz as pessoas desgostarem do mundo porque passam a ver o mundo como uma coisa rotineira, uma coisa chata, né, sem muita ação, sem e dessa forma as pessoas vão também, né, se afastando de Deus, né? Buscando um mundo imaginário. Eu digo que agora essa coisa está muito pior, né? Porque nós temos, né, toda uma interatividade com essa, com, por exemplo, né, o cinema, por exemplo, né, que hoje tem o cinema 3D, tem cinema 4D, ou seja, já inventaram de tudo, né?
E fora
Aqui.
que, se você reparar hoje em dia, os filmes que fazem mais sucesso já não usam mais aqueles cenários, né? Aquelas cidades cinográficas. Eles usam, agora é tudo CG. É tudo feito
Tudo
computador.
artificial, tudo artificial. Os filmes anteriormente, né, tinha todo um trabalho, né, de uma equipe, né, de artistas, né, para
É
poder
para.
compor cenário.
Eles construíam cidades cenográficas mesmo, né? Ocupavam uma área
Exatamente,
enorme.
exatamente. Agora não, agora é tudo, né, fundo verde e computação gráfica, né? Então, essa questão desse poder, né, da imaginação, virou uma arma letal, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre história em quadrinhos, né? Porque eram duas coisas que eu gostava e que eu tive que abandonar, né, depois da minha conversão. Uma eu já falei, né, num podcast que foi o rock, né? Então eu gostava de rock, sobretudo, né, Pink Floyd. E depois, da minha conversão, eu percebi como esse tipo de música conduz, né, a uma perversão da alma, né? E o outro, que era justamente esse universo de história em quadrinhos, né? Eu aprendi a desenhar com história em quadrinho. Então, quando eu li história em quadrinhos, né, na minha infância, eu não me interessava muito pela história em si, né, mas eu me interessava mais pelos desenhos. Então, porque essas grandes, né, editoras, como a Marvel, né, Marvel Comics e a DC Comics, elas sempre deram crédito, né, aos seus artistas. Então eu conhecia o nome, né, dos desenhistas. Então tinha lá o desenhista que era a minha fonte de inspiração, né, o John Buscema, que foi talvez um dos melhores quadrinistas. Mas eu não percebia, né? Acho que como toda criança, né, que entra nesse mundo fantástico, né, dos quadrinhos, ela não percebe o que está por trás disso, né? Então, muito do que eu vou falar aqui hoje é baseado na leitura de um livro muito interessante que eu recomendo, né? É Le Monde Occulte de Comic Books, de DC Comics a Marvel, de Le Roux Jeremy. Vale muito a pena ler este livro, porque ele vai contando, né? Ele vai fazendo uma conexão com os super-heróis, né? E como é que os super-heróis foram utilizados para substituir, primeiramente no imaginário das crianças, né? Substituir a ideia de santidade por a ideia de super-homens, né? Então, eu vou falando. E os senhores aí fiquem à vontade para interromper ou, né, ou comentar,
Sim.
fazer pergunta, né? E a gente vai batendo papo aqui.
Não, eu gostaria de lembrar só que o Padre Joaquim, ele tem uma conferência, acho que são quatro, sobre exemplos de santidade, né? E
Sim.
ele também ele aborda a questão dos super-heróis, mas aqui a gente vai aprofundar mais.
Sim. Porque tem aspectos realmente que são, né, perturbadores, né, com essa questão dos super-heróis. Anteriormente, né, no século XIX, havia os grandes painéis, né, aquelas pinturas do estilo neoclássico, né, por exemplo, o Jacques-Louis David, né, que era um pintor da época ainda da Revolução Francesa e depois do período napoleônico. Então ele fazia aqueles grandes painéis, né? Aqui no Brasil a gente pode ver isso com o Pedro Américo e o Vitor Meirelles, por exemplo. Então esses grandes painéis do Vitor Meirelles ou do Pedro Américo era uma maneira de contar uma história num único quadro. Então nós vemos, por exemplo, na Batalha do Riachuelo, né? Nós vemos várias coisas que aconteceram, não exatamente no mesmo tempo, aconteceram, né, em períodos diferentes, mas o artista ele colocou tudo no mesmo quadro. Então, se a gente analisa uma obra dessa, né, esses quadros, painéis de grandes dimensões, nós vamos ver várias coisas acontecendo numa única cena. Os quadrinhos é algo diferente, né? A técnica de quadrinhos é você contar uma história de forma fragmentada. Então, eu creio que, de um modo geral, todos, né, todos se sentem atraídos pelas imagens, né? Eu, quando dou aula de história para os meus alunos, né, do fundamental, eu sempre digo para eles que é muito importante ter na como um princípio, é a diferença que há entre uma imagem e a realidade. Porque tende-se a confundir essas coisas com muita facilidade, né? É muito comum as pessoas elas se seduzirem pela imagem e tomar a imagem como uma realidade, mas sem levar em consideração que uma imagem ela pode ser manipulada, né? Existem várias maneiras de manipular uma imagem. Então aí eu dou vários exemplos para os alunos, né? Então você pega o livro didático. E você pega lá uma, por exemplo, América Espanhola, né? E você vai pegar aqueles textos dos livros didáticos baseado no livro do Frei Bartolomeu de las Casas, que sempre coloca os espanhóis como sendo verdadeiros monstros, né, que massacravam os nativos, etc. E logo em seguida você tem as imagens, que são aquelas gravuras, né, do Theodore de Bry, que era um protestante holandês. E então a imagem reforça o texto. Então, quando você lê o texto e você vê a imagem, você toma o texto por verdadeiro, baseado na imagem que você está vendo. Então, isso é uma clara, né, manipulação do imaginário. As histórias em quadrinhos elas vão fazer exatamente isso. Então, as histórias em quadrinhos elas são mais antigas do que a gente pensa. Por exemplo, no Brasil já havia algo parecido com história em quadrinho, né? Tinha um artista chamado Ângelo Agostini, que escrevia uma revista, uma publicação chamada Revista Ilustrada. Então ele era um republicano, anti-monarquia, sempre fazia, seus desenhos eram sempre contra o governo imperial. E então ele tinha um personagem, que a gente não pode falar assim propriamente, né, como história em quadrinho ainda, né? Eram as aventuras de Nhoquim. Isso saía numa revista chamada Vida Fluminense. Mas ainda não podemos dizer que isso era uma história em quadrinho, porque a história em quadrinho ela tem a sequência fragmentada e tem os balãozinhos, né, com as falas, né? Essa coisa do balãozinho com as falas e a estética da letra também é uma outra arma importante na história em quadrinho.
É
Quando
sempre para deixar a história mais expressiva, né?
Exatamente.
Os mangás japoneses usam muito isso, colocam aquelas letras enormes no fundo, assim.
Exato. Tem toda uma técnica, né, para poder conduzir a imaginação do leitor. Eu, quando dava aula de história antiga para os meus alunos, aí fazia uma tarefa em grupo tal, e pedia para fazer uma história, por exemplo, Fundação de Roma. Aí você sentava em grupo e pedia para fazer uma história em quadrinho, contando a história de Rômulo e Remo. Aí aquilo ia me dando um desespero, porque não funcionava, né? Não, é lógico que não podia funcionar, porque uma história em quadrinho é uma coisa mais complexa do que a gente pensa. É preciso ter toda uma técnica para a história em quadrinho. Tem um livro de um autor chamado Scott McCloud, explica essas técnicas de quadrinhos. A pessoa precisa entender um pouquinho de psicologia, ela precisa entender bastante de desenho, e ela precisa entender as técnicas que se utiliza nessa história fragmentada dos quadrinhos. Então, assim, não é uma coisa que uma criança, consiga fazer com facilidade, a menos que ela tenha, né, já uma bagagem, né? Então, as histórias em quadrinhos elas vão começar propriamente no, nos Estados Unidos, né, com o Richard Oldcott, em 1895. Ele vai, porque isso é interessante também, né? Porque as histórias em quadrinhos elas começam nos jornais, elas começam como tiras de jornais. Então, né, por exemplo, todo domingo o jornal ele tinha uma edição mais, né, mais bem trabalhada, né? E tinha essas tiras de quadrinhos, né? Então, a coisa começa assim. O jornal é New York World. Então, o Richard Altucoit, ele vai fazer, né, um personagem chamado Yellow Kid, né, o garoto amarelo. E esse personagem vai fazer bastante sucesso. Então, a coisa vai virar uma espécie de moda, né? Quadrinhos, mas esses quadrinhos eram em tiras, né? Ainda não eram revistas ainda. A coisa vai começar a partir do livro do Edgar Rice Burroughs, né, que escreveu Tarzan. Então, aqui a gente pode começar a tecer alguns comentários sobre o Tarzan, né? Todos conhecem, né, esse
Sim,
personagem.
sim.
O Tarzan, ou era um lorde, né, Lord Greystock. Foi tema de vários filmes, né, e desenhos animados e tudo, né? Tem algo de evolucionista, né, na história do Tarzan.
E tem algo de russoniano também, né?
E
Porque
tem algo de.
estão sugerindo que um homem que viveu num ambiente selvagem vai ser alguém mais ou menos, entendeu? Bonzinho, ou até virar um herói.
E tem algo de pior ainda, né? É que reduz o homem a um animal também, porque o Lord Greystock, ele é criado por macacos, né? Se comporta como um macaco, ou seja, né? Ele praticamente não tem humanidade, né? E depois, quando ele é resgatado, ele não se civiliza. Essa história talvez tenha sido baseada, né, naquele drama das gêmeas que foram encontradas lá, que foram criadas por lobo, né, na Índia, se não me engano, né? Acho que Kali Mali, o nome delas, se não me engano. Isso no século XIX. Mas então pegaram essa história, né, e transformaram ela numa história em quadrinhos, né? Quem vai fazer essa adaptação do livro do Edgar Rice Burroughs para os quadrinhos é o Hal Foster e o Boone Hogarth. Então, aí sim, tiras, né? Daí você começa então a perceber que essa ideia de um homem, né, que tem algo a mais do que os seres humanos normais, né? Ela vai começar a ficar mais forte nos anos 30. Até os anos 30, né, os quadrinhos já eram utilizados, né, já haviam já edições de histórias em quadrinhos, mas eram de conteúdo mais erótico, né? Vamos dizer assim. Não haviam ainda personagens, né, que estimulasse tanta imaginação. Talvez o primeiro deles tenha sido o Flash Gordon. O Flash Gordon já é de 1934. O Flash Gordon já foi lançado, né, para rivalizar com outro personagem que havia na época, que era o Buck Rogers. Então, assim, você tem aí uma ideia, né, futurista, né? Não sei se vocês conhecem o personagem Flash Gordon.
Eu nominalmente já ouvi falar, mas
Então,
não.
o Flash Gordon, ele vai para um outro planeta, e aí tem as aventuras dele, né? Nesse outro planeta, ele enfrenta lá um imperador chamado, se não me engano, Ming, né? Então, assim, tem toda uma mistura de vários elementos, né, no Flash Gordon. O Flash Gordon vai fazer bastante sucesso, na década de 30, né? Agora, o personagem que vai realmente, abrir as portas desse universo, né, da fantasia, da imaginação, é o Superman, né? O Superman. O Superman foi uma criação de Joe Shuster e Jerry Siegel. Aí nós temos um monte de coisa para falar sobre o Superman,
A
né?
Superman, eu costumo dizer, né, analogamente, uma analogia bem própria, né, é que assim como nosso Senhor Jesus Cristo é a causa exemplar de todos os santos, o Superman, a partir daí, vai ser a causa exemplar de todos os super-heróis.
Exatamente.
Ele vai ser o modelo por antonomasia mesmo.
Perfeitamente. E ele, né? Ele vai ser, na realidade, um anticristo, né? Ele vai ser aquele que se opõe a Cristo. Não podemos deixar de mencionar o fato de que tanto Joe Shuster quanto Jerry Siegel, eles eram, né, judeus que vinham lá do leste europeu, migraram para os Estados Unidos. E eles vão criar este personagem. No início, o Superman, ele não era exatamente um herói, né? Vamos dizer assim, seria um anti-herói. Não seria assim exatamente um super-herói
Seria
que
alguém mais ou menos que nem o justiceiro de hoje em dia, né?
é algo mais ou menos assim, né? Não era muito bem definido, porque ele agia com certa com certa violência, né? E não seria uma figura inspiradora, né? De bem. Então eles tiveram que refazer o personagem, né? Eles refizeram o personagem. O personagem oficialmente foi lançado em 1938. Então, se a gente analisa a história do Superman, a gente vai ver muitos paralelos, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o pai do Superman é Jor-El. A palavra El significa Deus, né? No mundo cananeu, a palavra El significava Deus. Ele vem de outro planeta, ou seja, ele vem de outro mundo, né? O pai Joel envia ele para um outro mundo e o nome dele é Karel. Então ele vem para esse novo mundo. No mundo do Jor-El, chamado Krypton, eles adoravam o sol, era o sol vermelho. Eles adoravam o sol. Então ele vai enviar o filho com a missão, que salvar um outro mundo. Então a gente vê aí a ideia de pai e de filho, né? Então o pai envia o filho como salvador. O Superman, ele se nas primeiras histórias, depois eles mudam essas coisas, eles vão mudando depois, né? Porque vão seguindo as tendências, né? Mas o Superman, inicialmente, nas primeiras histórias, ele só se revela como Superman, né? Ele é adotado por uma família do interior dos Estados Unidos. Inicialmente, o pai era Joseph, né? Kent, e a mãe Maria. Depois eles mudaram o nome, né? Porque ficaria também uma coisa muito muito evidente que se tratava de uma paródia, né? E ele só assume os poderes dele com a idade de 33 anos. Então é como se ele tivesse uma vida, né, oculta, durante a sua infância, tal, e só vai se revelar com 33 anos. Então a gente vê também isso aí, né, uma paródia de Nosso Senhor que tem uma vida pública iniciada a partir dos 33 anos também, né? Que começa o ministério de Nosso Senhor.
Talvez mostraram um print, né? Um print de uma página desse católico modernistas, né? Não lembro qual era, mas é estilo, sabe, o catequista, coisa desse gênero assim. E sempre querendo nos convencer de que a história do Superman é uma figura da vida de Cristo, não sei, como se os criadores fossem cristãos, né, ou coisa assim, sendo que aí depois eu falei para a pessoa que mandou, olha, na verdade é o contrário, é uma paródia mesmo.
É uma paródia e
E
é um anticristo, né? Porque ele tem um caráter messiânico também, né? Ele é um salvador, né? Um salvador da humanidade. E quer dizer, então,
E você vê que é uma salvação meramente temporal.
meramente natural, a nível natural. Ele vai combater o crime, né, e tal. E ele tem no peito, né, uma coisa estranha, porque, né, no peito Nosso Senhor tem o Sagrado Coração, né? O Superman tem lá uma coisa que parece um S, né? Então fica fácil dizer que é um S, porque é o Superman, né? Mas também pode ser uma serpente também, né? Porque é aquela coisa, né? O S lembra um pouco, né, o andar da serpente, né? A serpente, ela se movimenta assim, né? Ela vai para lá, vai para cá, né? Você não sabe exatamente, né, para que direção ela vai, né? Ela vai, como se diz, né, zigue-zagueando e serpenteando. Então, fazer esse desenho igual do S, né? Então, esse S do Superman pode bem ser também, né, uma representação da serpente. Eu não duvidaria, né?
Até porque
Agora,
o Superman, ele não exatamente adotou esse nome, salvo engano, né? Então ele não colocaria o S por causa de Super.
exatamente. Exatamente, não faria muito sentido, né? Agora, um detalhe curioso, né, que eu gostaria de chamar a atenção é assim, para a gente ver como é que Deus, né, ele demonstra para nós a verdade, né? Porque, veja bem, o Superman é um personagem antigo, do final da década de 30. Mas ele vai realmente ser representado de forma mais próxima do que os seus idealizadores tinham pensado, porque até então, né, havia toda uma briga judicial, né? Os criadores do Superman, eles perderam os direitos autorais, né, para DC Comics. E eles só vão recuperar isso ou passar a fazer parte, né, desse, porque virou uma indústria, né, do Superman. Eles só vão passar a fazer parte dos lucros já nos anos 70, né? Então, quem vai representar esse personagem, vai caracterizar melhor esse personagem, vai ser o ator Christopher Reeve, no filme Superman de 1978 ou 79, se não me engano, né? Que foi um grande sucesso de bilheteria no cinema. E até hoje, né, o Christopher Reeve, ele é a referência. Quando se pensa em Superman, se pensa nele, né? Então é interessante porque o nome do ator é Christoph, né? Christoph, Cristo, né? E infelizmente, né, este ator que personificou o Superman no cinema, ele teve um final bastante trágico. Ele teve uma queda de cavalo. Olha que interessante, né? Ele caiu do cavalo, fraturou uma das vértebras da coluna e ficou tetraplégico. Então ele passou os últimos anos de vida, né, completamente imóvel. Ele só conseguia mexer só alguns músculos da face. Tinha que respirar com a ajuda de aparelhos e tudo, né? Então, assim, uma morte bastante triste. Mas é uma maneira de Deus mostrar para nós, né, o Superman, né, que na realidade, né, não era Superman, né? Não passava de um homem fantasiado, e que ludibriava a imaginação das pessoas através, dos efeitos especiais do cinema, ou daquilo que a história em quadrinho é capaz de produzir, porque a história em quadrinho, ela antecede, né, o cinema. Não sei se vocês sabem que antes de se fazer um filme, existem os storyboards. Então, né, todo diretor de cinema, ele contrata um desenhista, o desenhista vai fazer aquela cena que o diretor tem em mente em quadrinhos. Então ali é que ele vai definir, o ângulo que ele vai focalizar, o close que ele tem que dar, a atmosfera que ele quer criar na cena, né? Então tudo isso parte de uma história em quadrinho, que é o storyboard. Então antes do diretor começar a filmar, ele vai nos quadrinhos, ele vai no storyboard. Até aí tudo bem?
Sim, tá perfeito.
Ô,
Pode falar, Rafael.
professor, só uma dúvida aqui que é comum quando a gente começa a falar sobre a questão do Superman. Tem algumas questões que talvez não estejam tão claras, o professor pode responder. Até na criação ali do Superman pelo Jerry Siegel, de uma possível influência de Nietzsche com aquele termo também que é do Superman, né? E
Ubermensch,
disse quando mas que traduzido, né, acabou virando como Superman, ou, né, enfim. E tem alguma relação com isso? Porque de certa forma é uma colaborando com aquele conceito da paródia, né, como foi colocado. então o super-homem do Nietzsche, né, é o homem transvalorado. Essa relação do Superman, né, com o super-homem do Nietzsche, ela fica mais evidente agora, né? Porque agora existe, né, uma versão do Superman, né? O Superman que é homossexual, né? Então, essa foi publicado já essa história e tal, né?
É
Eles têm feito isso.
curioso, né, que esse Superman homossexual ele é filho, né, do Superman original com a Lois Lane, né? Ou seja, é literalmente fruto de uma relação interespecial, né, de
Pois é,
interespécies, porque o Superman ele não é ser humano, ele é um alienígena,
ele é
um
um alienígena,
extraterrestre.
ele é mais do que um humano, né? Ele está para além de um ser humano, né? Então seria algo completamente absurdo, né? Então aí você tem o homem transvalorado, né? Aquele homem que está acima do bem e do mal, acima da moral. Porque até então, né, o Superman, se você pega o filme lá com o ator Christopher Reeve, o Superman é quase que um homem, né, moralmente íntegro, né? Ele não mente, ele não é capaz de, apesar de que ele não mente, entre aspas, né, porque tem uma identidade secreta, né? Ele é o Clark Kent e ele tira aquele óculos lá e se transforma no Superman. Então, mas a ideia que eles querem passar é de um homem, né, moralmente íntegro. Mas agora, essa nova versão do Superman, ela vai além, né? Ela vai além disso, né? Então aí ela vai de acordo com a ideia de super-homem do Nietzsche. Porque quando a gente fala de super-homem do Nietzsche, né, a ideia de Nietzsche de super-homem, não quer dizer que vai ser uma evolução do homem, né, que o homem vai evoluindo até ficar, né, um super-homem. Não é isso. É um homem que está acima do bem e do mal, né? É o puro satanismo, porque o satanismo é a essência do satanismo é essa, né? É o não servirei, né? Por isso é que muitos quadrinistas, eles serão satanistas. Nós vamos aqui falar de alguns deles, né? Eles vão justamente pegar essa ideia básica, né? Por exemplo, é o caso do Alan Moore, né, que é um dos mais famosos, né, que é um discípulo de Aleister Crowley. Aleister Crowley era lá o criador da religião do telema, né, da vontade, né? Quer dizer, esse é um homem transvalorado, é um homem que ele faz aquilo que ele quer.
Que
Ele não tem um limite, né?
inspirou diversos grupos de rock, como os Beatles, o Led Zeppelin. E dentre as bandas mais modernas, né, temos a banda Therion, que é uma banda sueca, né, de heavy metal melódico. E Therion é um dos pseudônimos do Crowley.
Então, a gente vê uma influência, né, do Crowley, sobre os quadrinhos também, sobre as histórias em quadrinhos. Agora, não há dúvida nenhuma de que a maior influência, né, das histórias em quadrinhos, eu já disse aqui, tem uma relação direta, né, com Hollywood, justamente com, né, com o povo judeu. Aí é uma coisa interessante, né? Porque vocês vão ver que a maioria dos quadrinistas, ou dono dessas grandes editoras, né, eles têm, essa característica. Pelo caso da Marvel, por exemplo, né? Mas eu já falo da Marvel e do Stan Lee, né? Stan Lee, o nome dele é Stanley Lieber, né? A família dele era imigrante também, né? E ele vai fazer muito sucesso, né? Como autor, né? Desenhista, e depois ele vai virar um dos chefões lá da Marvel. Mas antes de falar da Marvel, dos personagens da Marvel, a gente fala mais um pouquinho do Superman, porque existe algo mais, né? Ele agora recentemente, né, voltou às telas, né, com o título, né, do Superman Retorno, acho, alguma coisa assim, né? Nesse filme, né, do Retorno do Superman, se não me engano, o diretor é Bryan Singer. É um filme de 2006, né? Então, existem coisas assim muito interessantes. O Superman, numa determinada cena, ele diz para Lois Lane, né, a namorada dele, ele diz assim: "Você diz que não precisa de um salvador como eu, mas à noite em suas orações posso ouvir. Todos pedem a vinda de um Messias." Então, aqui você vê claramente, né, o Superman como uma espécie de Messias, né? Nesse mesmo filme, do Retorno, né, do Superman, ele para salvar o planeta Terra, ele morre, né? Ele morre, e uma cena bastante interessante, né? Ele abre os braços como Cristo crucificado, né? E cai do espaço, cai na terra, né? Mas depois desta morte, né, ele ressuscita, ressuscitará. O Superman voltou ao cinema também, né? Agora com outro ator, né? E aí tem coisas também bastante interessantes neste novo Superman. Por exemplo, tem o filme que ele enfrenta o Batman, né? E nesse filme que ele enfrenta o Batman, o grande inimigo do Superman, na realidade, é Deus. Porque o Superman vai enfrentar no final do filme, juntamente com o Batman e a Mulher Maravilha, ele vai enfrentar o Apocalipse, né? O monstro do filme é o Apocalipse. O que que é o Apocalipse? O Apocalipse é o desfecho da história, né? É o final da história, que Deus é a vitória de Deus, né? É a grande vitória de Deus, que é o juízo final. Então o Superman, ele não aceita a vitória de Deus. Ele vai enfrentar o Apocalipse. É muito interessante que o personagem, né, se chame Apocalipse.
É, convém lembrar aqui também, professor, um dos produtos no filme mais recente do Superman, que de 2013, né, é Man of Steel, Homem de Aço. É o produtor, o diretor do filme, não lembro o nome agora, mas o produtor se chama, é o Christopher Nolan. Nolan
Sim.
que ele é satanista mesmo, né? Ele é
Este
um
é. Este é.
basta ver
Este
os
daí.
filmes, basta ver os filmes dele, são bem nonsense, né?
É. Ele que fez também, né, aquela trilogia do Batman, né?
Ele fez Inception, estava me engano, se não me lembro, não tenho certeza.
É aquele com o Leonardo DiCaprio, né?
Sim,
Dos
sim, sim,
sonhos,
sim.
né? Dos sonhos, né? Altamente satânico, altamente satânico, né? Altamente gnóstico, né? Então essa turminha aí, né, que dirige esses filmes, né, eles têm sempre, é muito interessante quem está nos ouvindo agora, né, fazer uma pesquisa sobre os autores, né, sobre estes autores. E a gente vai descobrir coisas bastante interessantes sobre
Aqui,
esses
professor,
autores.
eu pesquisei agora, né? Pesquisei agora, tô vendo na filmografia dele aqui, tem o Dark Knight do Batman, Inception, Dark Knight Rises, Man of Steel. Ele também foi ele que produziu o Interestelar. Essa. Enfim, é só filme extremamente gnóstico, né?
Extremamente gnósticos. Agora, e o Batman, né? É um personagem que representa o demônio. Né? E é bastante evidente, né? Porque o Batman é o homem morcego, né? Então nós sabemos que o morcego, ele é um símbolo do demônio, porque ele se alimenta do sangue alheio, né? O morcego. Ele só pousa de cabeça para baixo, né? O demônio é assim também, né? Ele é o contrário, né? Só sai à noite, né? Então este homem morcego, né? O Batman, ele é uma representação do demônio. Quem criou esse personagem? Foi Jack Libovitz. O Jack Libovitz, né? E o Harry Donenfeld. Ele usava um pseudônimo chamado Bob Kane. Bob Kane, na verdade, não é o nome verdadeiro dele, é um pseudônimo, né? Ele vai lançar esse personagem em 1939. O problema é que ele não era, né? Ele não era um bom desenhista. O Harry Donenfeld não era um bom desenhista. E o Jack Libovitz é que vai fazer os desenhos, né? E o personagem vai acabar, né, virando um sucesso, né? O Batman é um personagem sombrio, né? Sinistro, né?
Ele não perceber, se você perceber, ele não expressa emoção, né? Não dá pra saber quando ele tá alegre, quando tá triste, quando tá bravo. Ele sempre tem a mesma expressão.
E aquela capa, né? Aquela capa negra, só sai à noite. Então é sempre assim, tem uma história traumática, né? Para dar início ao personagem. Ele teria visto seus pais serem assassinados, e por essa razão, então, ele vai, se dedicar ao combate ao crime. E o grande inimigo do Batman, né, é o Coringa. Aí nós temos um personagem que não se sabe exatamente a origem desse personagem. O Bob Kane vai dizer que se inspirou no filme, né, O Homem que Ri, é um filme dos anos 30. Mas talvez, né, essa história não seja 100% verdadeira, né? O Homem que Ri, não sei se vocês já viram o filme, né? É um filme alemão, se não me engano, não tenho certeza. De um homem que ele tem uma cicatriz no rosto, que o rosto dele é deformado, né? E parece que ele está o tempo todo rindo. Ele era uma atração no circo, esse circo de horrores que existia no início do século XX, né? Mas o Coringa tem algo mais, né? O Coringa tem algo de telema. Telema é uma palavra grega, significa vontade, né? Tanto que o Coringa agora, né, no cinema foi estrelado recentemente, né, pelo Joaquin Phoenix, que ganhou Oscar. Não sei se vocês acompanharam isso, né?
Eu soube que atraiu muita gente, né? Inclusive, dentro do meu círculo de amigos, né? Muitos foram assistir ao filme e elogiaram, né? Parece mesmo que o ator teve uma atuação brilhante mesmo, pelo que eu fiquei sabendo, né? Mas o filme em si é maligno, né?
É
É bem.
maligno porque o que o Coringa é? O Coringa é alguém que faz aquilo que lhe dá na telha, né? É um homem transvalorado,
E ele não está nem aí, né? Ele ri para
não,
tudo.
para não há nem bem nem mal, né? Só há a vontade dele, né? E é por isso que o Coringa, né, é um louco. E esse tipo de personagem, porque no início, esses personagens, eles claramente eles são malignos, né? Claramente. Então sempre tem este combate, né? Entre bem e mal. Depois, gradativamente, estas coisas vão se misturando. Então, o Coringa, nesse último filme do Joaquin Phoenix, ele é uma espécie de, vamos dizer assim, de anti-herói. É como o caso do Venom, também um filme que saiu agora recentemente, né? Então, o Venom enfrenta lá o Carnificina. São dois monstros, né? Dois demônios. Mas quem que é o herói e quem que não é, não dá para saber, né? Não dá para saber, porque essas coisas estão muito misturadas, né? Estão muito misturadas. Então, esses personagens, eles vão assim, é assim como no rock, né? Que gradativamente você vai saindo daquela coisa mais inocente do rockabilly, né? Para música romântica e depois para o heavy metal e depois para todo esse satanismo, né? Do black metal.
Sim.
Assim também você vai ver nas histórias em quadrinhos. Aos poucos esses personagens eles vão sendo trabalhados e mostrando mais evidentemente o que eles são. Coisa que a gente não percebia há 30 anos atrás, né?
Uma coisa que lembrei agora, né? Um dos nomes do Batman é Cavaleiro das Trevas, né?
Exatamente, o Cavaleiro das Trevas. Ele é mais conhecido como o Cavaleiro das Trevas, né? Então, nas histórias do Batman, existe toda, né, algo de perverso, né? Algo de perverso nas histórias do Batman. Porque vai fazendo, primeiro, né, o leitor, se habituar a uma atmosfera sombria. Então, por exemplo, quando teve a série do Batman nos anos 60, né? O Batman vai para a televisão nos anos 60, então eles fazem uma série basicamente cômica, né? Que era com Adam West. E essa série, os personagens, eles eram cômicos, né? Tanto o Batman e o Robin, quanto os demais personagens, né? Era uma coisa assim bem
Eu
tosca, né?
assisti alguns episódios quando chegou a passar na televisão, né?
Ah, passava na televisão nos anos 70,
Tanto que
anos
no.
80 também.
Sim, chegou a ser transmitido, se não me engano, nos anos 90, né? Eu sou de 82 e eu cheguei a ver. E o uniforme mesmo do Batman era todo clarinho, né? Não
Era
lembro
uma
agora se
versão
era
light,
uns.
uma versão bem light do Batman, né? Era uma versão bem light. Isso desgostou bastante os fãs. É claro que os fãs não gostaram. Os fãs queriam ver aquele Batman, né? Que eles tinham no imaginário deles, o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Não aquela figura caricata da série de televisão, né? Então a série de televisão ela foi na verdade, né? Ela foi contraprodutiva, né? Para a imagem do personagem. E essa imagem do personagem do Batman só vai ser retomada depois com o filme, né? Dirigido pelo Tim Burton. O Tim Burton é outro satanista. É,
Sim,
podem
só
verificar aí também
ainda
que ele
sobre a
tem
série,
essa.
né? Ainda sobre a série, perdão interromper.
Sim,
Ainda sobre
sim, sim.
a série, é bom lembrar que a série, apesar de ter sido muito não ter sido popular entre os fãs do Batman mesmo, né, para a indústria do entretenimento, serviu como uma espécie de, usando a linguagem, né, do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, né, no livro dele, né, serviu
Sim,
de
sim.
estratégia a pé na porta, porque
Sim.
serviu para introduzir alguma coisa já.
Porque o interessante que essa série do Batman, ela misturava, né, um pouco de quadrinho com, né, com a técnica de filme, né? Porque quando eles lutavam, né, aí aqueles balãozinho com o barulho, né, que a gente vê na, como chama isso no quadrinho, onomatopeia, né? No quadrinho se usam essas letras, né, em vários estilos para acentuar um som, né? Então, quando um som de explosão, né, ou um som de um soco, né? Então, isso daí eles usavam no filme do Batman. Era uma mistura meio de quadrinhos, né, com o filme. Mas você tem razão, porque vai ajudar, né, a difundir o personagem, tirando, né, essa coisa satânica do personagem, tornando o personagem mais aceitável para um grande público, né? E depois é que o personagem está bem aceito pelo grande público, volta novamente essa carga, né, de Cavaleiro das Trevas. Essa vai voltar com Tim Burton, né? E eles vão escolher para fazer o Coringa um ator que é bastante bizarro também, que é o Jack Nicholson. Então, o Jack Nicholson vai ser o Coringa desse filme do Tim Burton.
Que ele é um comunista, ele é comunista também, né? Elogia bastante o regime cubano.
E o Jack Nicholson tem algo de satânico, né? Quando a gente estuda história em quadrinho, a gente estuda as expressões faciais, né? A gente estuda as expressões faciais. Então, tem expressões que a gente mistura, para você adquirir, né, um certo aspecto. Por exemplo, né, se você pega um sorriso, e acrescenta a este sorriso, né, um olhar malicioso, maldoso. Então aí você tem uma expressão de maldade, né? Então o Jack Nicholson, ele tem isso, ele tem essa expressão de maldade, né? Ele, quando ri, ele tem um sorriso, mas os olhos dele têm uma expressão de maldade. Não sei se
Isso
vocês já repararam.
ficou bem evidente, né, quando eu assisti ao filme O Iluminado,
Sim, exatamente.
nem sei se do Stanley Kubrick, aquele filme,
É,
mas
isso.
é dele mesmo, né?
O Iluminado é do Stanley Kubrick e é baseado no livro, né,
Do
desse
Stephen King.
Stephen King, exatamente. Que é uma história
Curioso,
horrorosa.
sim, apesar do filme destoar um tanto, né, do livro do Stephen King, o clima se manteve, entendeu? O ambiente se manteve.
Não, o filme é uma viagem ao inferno, né? É uma viagem ao inferno.
Extremamente perturbador,
Perturbador.
mesmo.
Não recomendo assistir o filme. Tem cenas assim, né, bastante imorais, né? Então é um filme que não recomendo assistir. É bastante perturbador o filme. E o Jack Nicholson, eu não sei se ele ganhou Oscar nesse filme ou se foi indicado, né? Não sei dizer,
Para os
mas
padrões de maldade, ele atuou muito bem.
muito bem, porque ele tem esse semblante que mistura essas duas coisas. Então, quando a gente quer fazer um desenho, né, de uma expressão facial que representando esta maldade, a gente faz assim, a gente mistura essas duas expressões, expressão de ódio no olhar e um sorriso, né? Então aí você tem a maldade extrema, né? A maldade extrema. Porque uma coisa é quando você representa um personagem com raiva, né? Então é a ira. Agora, quando você mistura a ira com a alegria, você funde essas duas imagens, aí você tem a maldade, né? A crueldade. Então o Jack Nicholson tem essa característica, né, no sorriso dele, né? Então por isso ele foi escolhido para fazer o Coringa. E o Tim Burton escolheu o Michael Keaton para fazer o Batman, porque o Michael Keaton também tem isso também, tem essa característica também. Se vocês repararem, né, esse ator, ele também tem um pouco disso. Ele lembra, de certa forma, né, essa característica do Jack Nicholson. E o ambiente do porque tem a cidade de Gotham, né? Gotham City, né? É onde se passa as histórias do Batman.
É uma imitação da Detroit, né? Detroit, que é uma cidade industrial dos Estados Unidos, né? Meio, tipo, olhando ela de noite, parece um cenário meio um tanto quanto distópico, né?
É uma coisa meio é como se fosse uma visão, né? A ideia, né? É um gótico dark, né? É uma espécie de um estilo gótico mais dark, né? Ou seja, uma Idade Média das Trevas. Não sei se consegue perceber essa característica na Gotham City, sobretudo do Tim Burton, né? É uma espécie de Idade Média das Trevas. É, a cidade é uma
Sim.
cidade, é uma metrópole, né? Moderna, mas ela tem características góticas. Mas sempre assim, né? É um gótico, né? Não para te levar, né? Mas justamente para te fazer mergulhar nesse universo sombrio, macabro, que é o universo do Cavaleiro das Trevas. Esses diretores, né, que são mais iniciados, né, nesse satanismo, é evidente que eles vão perceber isso com mais clareza e vão trabalhar isso, como por exemplo, né, o Nolan. Ele trabalha muito bem isso no, nos filmes do Batman que ele fez, né? Ele sabe exatamente o que o personagem é e o que ele quer passar com o personagem, né? E tem outro detalhe, não sei se vocês sabem, né? Por exemplo, né, desculpa, uma informação que eu dei aqui, na verdade, né, o criador do Batman é o Robert Kahn. Eu acabei misturando aqui, né? É Robert Kahn, que usava o pseudônimo de Bob Kane, e o desenhista era o Bill Finger. Bill Finger, praticamente ficou esquecido. Então, quem fez a fortuna com o personagem Batman foi o Robert Kahn, o Bob Kane.
Nesse
Agora
ambiente
tem
aí,
um.
esse ambiente é sempre um levando vantagem acima do outro.
Isso
Então.
era, isso era comum, é, isso era comum. Esse Robert Kahn era um sujeito bastante corrupto, bastante sujo, né? Ele fez fortuna e ele levava uma vida, né? Das sombras também, né? Vamos dizer assim, né? Agora tem um famoso número 666 do Batman. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas depois vocês pesquisem aí, né, o número 6, a edição 666 do Batman. Foi desenhado por Andy Kubert. Então, nessa história aí é bem interessante. O Batman é o alter ego do Bruce Wayne, né? Então, o Bruce Wayne, ele vai falecer nessa história. E quem vai assumir a fantasia, né, do Batman, do Cavaleiro das Trevas, vai ser o filho dele. Então, ele vai ter um filho. Esse filho vai se chamar Damian. Então, o Damian é o nome, geralmente, né, atribuído ao nome do filho do demônio, né? Tem até um filme chamado Damian, A Profecia, né? E nessa história, o Damian, o filho do Bruce Wayne, que assumiu a identidade de Batman, ele vende a alma ao diabo. Ele faz um pacto com o diabo e vende a alma ao diabo. Então, essa história aí está no famoso número 666 do Batman. É interessante, né?
É bem bizarro.
E outra coisa, o criador do Coringa, né? O Coringa vai aparecer em 1940. Foi o Jerry Robinson. Ele foi o criador do Coringa. Então, o Coringa é esse personagem aí, né? Que é o louco que faz aquilo que quer, né? Aquilo que dá na telha. O Coringa vai se tornar mais popular com o Alan Moore. O Alan Moore, todo mundo sabe que é um satanista. Se você pegar as imagens do Alan Moore no Google aí, você logo vai ver que o sujeito, né, ele faz questão de mostrar essa aparência dele já demonstra isso, né, esse satanismo dele. Então ele vai escrever a história A Piada Mortal, né, que vai ser a estrela desse quadrinho, vai ser justamente o Coringa, né? Então aí você começa a ter essa ideia de anti-herói, né? Um personagem que anteriormente era vilão, mas que agora já não é mais tão vilão assim, né? Você já começa a torcer por ele. Por exemplo, tem outro personagem também, né? Que é o Juiz Dredd, né? Judge Dredd. O Judge Dredd também é uma espécie de anti-herói, né? É uma história futurista. Ele é um juiz que tem poder de condenar à morte e de executar, né? Então é um assassino, né? Um matador.
Incrível, eu acredito que esse último filme do Coringa que foi lançado, que foi até elogiado, né, por alguns católicos, ele a intenção parece ser meio essa, porque o filme inteiro é ambientalizado na vida do vilão, na vida de quem é mal. Isso
Exatamente, é.
automaticamente, mesmo que a gente não queira, né? Tipo, sei lá, se nos amarrasse numa cadeira e obrigar a assistir esse filme, meio que a tendência vai fazer com que a gente queira torcer pelo vilão. Porque a gente é movido a isso, né?
É, porque você vê a história sob o ponto de vista, né? Do vilão, que agora já não é mais vilão, né?
É
Ele é o
igual.
condutor, ele é o condutor da história, né? Tem lá uma cena horrorosa, né? Que ele mata um entrevistador do programa de televisão, né? Tá lá sendo entrevistado e de repente ele puxa a arma e dá um tiro na cabeça do entrevistador. Quer dizer, sabe? As pessoas vão assistindo essas coisas, né, e vão entrando nesse universo, né, pervertido, que é exatamente isso, é para onde essa gente quer levar as pessoas, né? Porque o Coringa é um personagem amoral, né? Ele não existe moral para ele, né? Não existe certo nem errado, existe a vontade dele, que dá na telha e ele faz, né?
O
É,
professor.
outro personagem também que entra aí é a Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha é um personagem interessante porque ela é o protótipo do feminismo, é? Não sei se já pararam para pensar. Ela foi criada por um psicólogo, né? Então, claro, né? O sujeito sabia o que estava fazendo, né? Então é a ideia aqui da emancipação da mulher. Isso nós estamos falando aí no início dos anos 40, né? Quem era ligado a esse psicólogo que serviu de inspiração para ele, né? Eram mulheres que eram ativistas, eram promotoras do aborto, né? E vai servir de inspiração para a Mulher Maravilha. E depois da Mulher Maravilha você vai ter uma sequência, né, de super-heroínas, né? Uma sequência delas, né? Inclusive a Batgirl, né? A Mulher-Aranha, etc, etc, né?
E
Então
vai
vai ter uma
ter
sequência.
a Catwoman, né, a mulher gato,
A Mulher-Gato.
que não sei se agora não sei se é uma vilã, uma anti-heroína ou uma parceira do Batman, é um
Na
personagem.
verdade, ela é uma vilã que complementa o Batman, né? Complementa o Batman, porque o Batman tem um affair com ela, né? Tem ali uma paixão
Sim.
entre o Batman e a
O
Mulher-Gato.
Rafael, acho que quer falar algo.
Oi,
Não, eu
Rafael. queria só acrescentar que a questão ali do Batman, e a gente começou a falar sobre o juiz ali que decide quem Isso.
vive e quem morre. Tem uma edição mais recente, que é do roteirista Tom King, que é o atual que está lidando ali com o Batman. E que eles estão numa cena, isso é aqui falando dos quadrinhos, e ele é questionado em relação à sua fé. E ele deixa muito claro, então, o seu ateísmo, dizendo que ele costumava acreditar em algo, mas depois da morte dos pais ele deixou de acreditar em qualquer coisa. Aí ele diz que ele começou a buscar transcendência e encontrou o Batman. Então, se a definição de Deus é aquele que é responsável por quem deve morrer e quem deve viver, então ele é o Deus. É assim que ele é colocado. Inclusive, a imagem mostra depois como se ele estivesse no alto assim de um prédio lá de Gotham, né? Como é o local deles lá, onde é colocado, né? Deus está acima de nós, ele usa uma capa. E a imagem do Batman todo sombrio usando uma capa.
É como se fosse o príncipe deste mundo, né? Porque é uma representação do próprio demônio, né? Toda a uniforme do Batman, né? Contém várias versões do uniforme do Batman, mas a característica permanece, né? Permanece. é uma representação do demônio. E o Batman, né, é muito comum essa representação do Batman em cima dos telhados, né, de Gotham, sempre à noite, como uma figura de um gárgula, né, no alto de uma catedral gótica. Então o Batman é mais ou menos isso, né? Mais ou menos como o demônio, o Cavaleiro das Trevas. E agora essa coisa.
Quem vai imitar bastante isso depois será o Homem-Aranha, né? O Spider-Man, que
Então, aí a gente entra, né? Porque então são duas editoras que vão competir, né? É a DC Comics e a Marvel, né?
é uma pior que a outra.
Uma pior que a outra. A DC, ela tem algo mais evidente de satânico, né, nos seus personagens. Então aqui é uma coisa que eu dizia pro Luciano, né? Essa ideia de super-herói, ela por si só, ela já é contrário, né, à causa final. Porque Deus fez o homem, é, né, para ser homem, não para ser super-homem, né? Deus não fez o homem para voar como um pássaro. Deus não fez um homem para subir na parede, né? Deus não fez um homem para soltar teia das mãos ou jogar raio dos olhos, né?
É,
Estas
ou
coisas.
erguer aviões, trens, né? Atravessar a
Exatamente. Tem
parede.
uma super força, né? Ser indestrutível, né? Essas coisas seriam dons preternaturais, né? Não, 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 não. A realidade é contrária a isso, né? É contrária a isso.
Podemos aqui citar um caso real, né, do Sansão. Né, citado na Sagrada Escritura, que ele tinha uma
Sim.
super força, porém
Sim.
era um dom que ele recebeu de Deus.
Exatamente, exatamente. Isso aí é
Depois.
muito importante dizer. É muito importante dizer. Era um dom que ele recebia de Deus, né? Por quê? Porque só através de Deus, né? Então é por isso que a gente diz que os super-heróis, eles são uma substituição dos santos, né? Porque antes, dessa febre de quadrinhos, e os quadrinhos, né, vão se sofisticando, e há uma relação muito íntima entre quadrinho e cinema, nós já falamos um pouquinho, né? Antes disso, né, a devoção era para os santos, né? As crianças, elas tinham como modelo os santos. Vocês sabem que aqui, por exemplo, no Brasil, na década de 50, a igreja produzia história em quadrinho da vida dos santos. Aqui em casa eu tenho algumas, né, que eu mostro para os meus filhos. Porque uma coisa são os quadrinhos, né? O quadrinho é uma forma de linguagem bastante interessante. Então existem. Por isso que ela seduz tanto assim, né, o quadrinho, os quadrinhos. É uma linguagem muito rica. A gente pode usar ela de várias maneiras diferentes, né? A gente pode criar compor, né, todo um universo a partir dos quadrinhos. Então, a igreja nos anos 50 aqui no Brasil utilizava quadrinhos para contar a história dos santos. Talvez fosse uma maneira, né, da igreja tentar manter na juventude, né, esse fervor, né, por essa devoção aos santos, não aos super-heróis. Mas infelizmente isso acabou, né? Isso acabou, a gente não vê mais. O que a gente vê é só super-herói, super-herói, super-herói.
É porque um quarto, por exemplo, né, o quarto de um católico autêntico, né, de um verdadeiro católico, você vai ver quadros com imagens de santos, estatuetinhas, né, com imagens de santos.
Exatamente,
Agora o que a gente vê
Homem-Aranha
moleques com moleque com pôster de super-herói, não é um quadrinho, né, é um pôster, né,
é um
ocupando boa
pôster.
parte da parede. Coleção de bonecos, entendeu? Esse tipo de é uma nova forma de devoção, né?
É uma forma de devoção, é uma devoção e uma devoção cega.
Aliás, mais do que uma devoção, diria até que idolatria, né?
Exatamente, a tal ponto que há muitos casos, né, já registrados de crianças E se jogaram da janela do prédio achando que podia voar como Superman. Botou um pano nas costas e pulou da janela, entendeu?
Eu, certa vez, eu, na última semana, né, eu gravei com o Semag, né, na última semana sobre anime, né, esses desenhos japoneses aí.
Sim.
E reciclando o que eu disse lá, né, o anime, ele faz com os japoneses também exatamente a mesma coisa. Eles fazem, deturpam a imaginação da pessoa, deturpando a imaginação. Porque é a imaginação que vai compor a imagem que a gente vai
Exatamente.
abstrair, o que a gente conhece, vai deturpar, viciar a imaginação da pessoa. A pessoa vai ter o conhecimento viciado também, e o que vai acontecer? Ela vai fugir da realidade. E o que a gente vê hoje aqui no Japão, onde eu moro, vai ter gente se casando com boneca, com um personagem de videogame, esse nível de loucura. Entendeu?
É.
Como o Japão é um país pagão, então a coisa fica desce mais baixo, né?
É como se a pessoa, né, ela de certa forma ela se recusasse, né, a ficar adulta, né? E ela vai procurar e se refugiar nesse mundo de fantasia, né? Esse universo de fantasia de super-heróis para ela não viver a realidade, né? Não viver a realidade. Vocês vejam que os quadrinhos, né, eles começam essencialmente para um público infantil, né? Agora, já desde o princípio, né, tem coisas assim extremamente imorais dos quadrinhos, né? Eu lembro, por exemplo, das histórias do o Fantasma, né? O Fantasma era um personagem, na realidade, não sei se vocês conhecem o personagem, o Fantasma. Era
É um
uma
que é um personagem. Ele tem um uniforme, não lembro se era roxo ou
Isso,
azul, e
isso.
tinha
Era
uma
roxo aqui no
caveirinha.
Brasil por uma questão, né, da hora de fazer a impressão, a cor acabou caindo para o vermelho, né? Então aqui no Brasil ele saiu com o uniforme vermelho, mas o uniforme dele era roxo, né? E na realidade era uma dinastia, uma sucessão, né, de fantasmas, né? Ou seja, o pai morria e o filho assumia, né? E assim são várias gerações, né? 500 anos de fantasma. Então, de modo que eles enganavam, né, os pigmeus lá. Os pigmeus, os nativos, achavam que ele era imortal. Por isso que o nome dele é Fantasma, né? Quer dizer, um sujeito, um grande mentiroso, né, que se valia da crendice lá, do paganismo dos selvagens, né, para reinar sobre eles,
É
né?
um espertalhão, né?
É um espertalhão, né? Tem toda uma malícia por trás do personagem, né? E um pouco de racismo, né? Porque mostra assim, né, a supremacia do branco, né, sobre os nativos. Ele não tem a menor preocupação, né, em civilizar os nativos. Ele quer manter os nativos na ignorância mesmo, para poder ele, né, ele era chamado o espírito que anda, né, pelos nativos, né? Então os nativos servem a ele, né, como se ele fosse uma espécie de deus, né?
Isso eu fico me perguntando agora se isso não é uma forma também de caçoar da fé cristã, né? Como.
Exatamente. Até porque, né, também é uma inversão da fé cristã, porque todo o símbolo do fantasma é de morte, né? Por exemplo, ele vive na caverna da caveira, né?
Ele
Ele
tinha uma
tem lá uma
caveira no cinto
ele tem um
também, né?
anel, o anel da caveira, né? Ele tem um anel da caveira, né? Tudo nele representa a morte, né? Quer dizer, é uma coisa bizarra. E isso para criança, né? Você imagina a criança vai se habituando com isso, né? Agora, a Marvel, né, ela vai engrenar mesmo, né, nos anos 60. Mas já no, no, nos anos 40, eles vão lançar o personagem lá, acho que nem chamava Marvel ainda, mas eles vão lançar o Capitão América, né? O Capitão América, ele é um tipo, o típico de típico personagem de propaganda, né? Então, é muito interessante a gente, quando fala em propaganda, a gente fazer aqui uma distinção entre três coisas que são importantes saber. A primeira coisa é a informação, a segunda coisa é a propaganda e a terceira coisa é a publicidade. Geralmente as pessoas confundem propaganda com publicidade, são coisas bem diferentes. A propaganda, né, propagare, né, o termo vem do latim, é você plantar alguma coisa de modo que aquilo crie raiz profunda, né? Então, o termo era utilizado pela igreja, quando a igreja ia propagar a fé, né? Então, quando a gente fala em propaganda, a ideia é exatamente essa, né? É você estabelecer ali um algo que vai enraizar, né? E vai ganhar profundidade nas almas e nas mentes, né?
Inclusive, quando eu. É a técnica que o Eduardo Bernays, né, ele usava. É uma técnica que ele usou, inclusive. Ele vai utilizar essa técnica para ajudar as empresas a vender o produto, criando o vínculo, né, entre o consumidor
Exatamente.
e a marca.
É o consumidor precisa acreditar naquele produto, né? Ou seja, de alguma forma aquilo tem que se enraizar no consumidor,
E não
né?
é ele não vai comprar exatamente por necessidade, né? Por exemplo, você
Não.
precisa de um carro. Você
Não. Ele
precisa de
vai
um
comprar porque
carro.
ele acredita naquilo. Ele acredita
E
naquilo.
tem que ser aquele carro, o carro daquela montadora, daquele modelo,
É,
né?
a coisa vira uma doença, porque a pessoa fica, né? Por exemplo, essa coisa do colecionador, né? A pessoa coleciona, né? Ela vai colecionar miniatura de carro, ela vai colecionar super-herói, né? Ela vai ter lá, e não importa a idade, o cara vai estar com 50 anos, 60 anos colecionando super-herói, né?
Objetos inúteis, mas que ele criou apego.
Para ele é uma necessidade vital. É uma necessidade vital. Então, a questão da propaganda. A publicidade não é isso. A publicidade é você tornar público alguma coisa, né? Mas são coisas que andam juntas, né? Então, o Capitão América era um personagem de propaganda americana, né? Contra aquilo que para eles representava o mal, né? Que era o Eixo na Segunda Guerra Mundial, né? Alemanha nazista, Itália fascista e Japão. E o Capitão América representava as forças do bem, né? São os aliados. Então o Capitão América vai lá enfrentar, né, o Caveira Vermelha, né, que é o nazista, né? Que é o nazista, que representa o mal, né? E o Capitão América é toda uma fanfarronice, né? Você parar para analisar o personagem, né? Porque o uniforme dele é a bandeira americana, né? É aquela bandeira americana. E o Capitão América, ele age como se os Estados Unidos fossem de fato, né, a nação da bondade e da justiça internacional, né? Ele é o representante desse espírito, né, americano. É como se os Estados Unidos fossem, né, um grande exemplo, né, de nação. Quer dizer, um personagem de pura propaganda, né? E depois a Marvel, ela vai, nos anos 60, já com o Stan Lee, né, à frente, e vai lançar o Quarteto Fantástico. E é uma coisa absolutamente ridícula, né? Você tem lá quatro personagens, né? Um homem que se estica, olha que coisa mais. O homem elástico, né? O homem que vira chama, o tocha humana. Uma mulher que fica invisível e um monstro lá, meio monstro, que é o coisa, né? Depois ele vai lançar o Hulk. Então, o Hulk é uma coisa então mais absurda, porque é uma espécie de médico e um monstro, né? Lá o Dr. Bruce Banner, ele sofreu, ficou, né, exposto a radiações de gama, e aí quando ele fica com raiva, ele se transforma no nessa criatura, né? É uma espécie de eu interior que está ali aprisionado e que se libera É, depois, quando ele está com esse sentimento de fúria, né? É como se fosse um
Eu acho
demônio, né?
que até você vê aí um certo elemento alquímico, né? Porque é algo que vai ser meio recorrente dos super-heróis, né? Alguém que vai ter contato com substâncias radioativas e vai adquirir superpoderes a partir disso. Inclusive o Homem-Aranha, assim, né? Ele foi picado por uma aranha radioativa para adquirir aqueles
Exatamente.
poderes.
Exatamente, é. O Hulk também tem algo de golem, né? Alguns autores, né, fazem essa relação também, né? Porque tem um pouco de cabala, né? O golem é aquela mística, né? Aquela mística judaica, de dar vida a uma criatura, né? Ou seja, dá vida a uma criatura que só Deus pode fazer isso, né? Só Deus pode fazer isso.
Que, de...
Então, o
que
Hulk,
depois.
ele o aspecto dele, né, é um aspecto de golem, né? Um aspecto de monstruoso, né? Mas que tem, como se fosse só aquele monstro, né? Irracional, guiado somente pela fúria. Quanto mais furioso, mais forte fica.
Isso aí eu acho bem interessante também. É como se a ira fosse uma virtude, né?
Exatamente. A ira é uma virtude, porque é a ira, né? É a fonte do poder dele, né? E na realidade a ira é um pecado capital, né? Quer dizer, é uma inversão, né?
Essa fonte de poder de superiores sempre vão ser algo. De alguma coisa errada, para assim dizer, né? Porque se você reparar, o Superman tem algo de hermetista também, né? Porque adquire seu poder a partir do raio do sol amarelo. Porque
Exatamente.
no outro planeta, os kryptonianos, né? Eles não tinham poder nem. Eles eram normais, entre aspas, normais, né? Porque era um sol vermelho, né? E no planeta Terra, eles já ganham superpoderes, porque o Superman, ele adquire poder assim. Depois tem aquele General Zod, né? Que é um kryptoniano, só que inimigo do Superman. Ele também, ele ganhou superpoderes iguaizinhos do Superman.
E sim. Aí depois
Então,
vai
com
ter, né, também a prima do Superman, que vai ser a Supergirl, mesma coisa também, né, que vem de Krypton também, e por causa do sol amarelo, né, eles ficam super poderosos, né? Toda essa maneira como os super-heróis adquirem, né, os poderes, aí a coisa vai até chegar nos mutantes, né, que é o X-Men. Aí você entra no por evolucionismo, né?
que também é uma
É
criação do Stan Lee,
uma
salvo
criação
engano.
do Stan Lee também, Aí tem um pouco, né, porque o Stan Lee sempre foi um cara muito esperto. Ele pegava ali, né, o contexto sociopolítico da época e aplicava em algum personagem que ele criava. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a questão do X-Men, você tinha ali nos anos 60, né, a questão dos movimentos de raciais ali nos Estados Unidos, né? Então você tinha Martin Luther King e você tinha, por outro lado, o Malcolm X, né? O Malcolm X era um supremacista racial negro. Ele defendia, né, a superioridade racial negra, e o Martin Luther King defendia a igualdade, né?
E
Então é
lembrando que
mais ou menos
o
o
Malcolm
Senhor X e
X,
o Magneto, né?
o Malcolm X, ele é admirado pelo, acho que o nome do cara era Robert Lincoln Rockwell, que era presidente do Partido Nazista Americano. O Malcolm
Pois
X
é.
era admirado. Você vê que o nazista admirando o negro, mas por quê? Porque o negro defendendo que os negros deveriam ficar apartados dos brancos,
É, exatamente, é um supremacista, né?
cada um no seu
Um
lugar.
supremacista racial, só que, né? Então, essa é uma representação do Magneto, né? O Magneto seria o quê? O Magneto seria aquele mutante que tem a raça humana como inferior. Ele chama de Homo sapiens, né? São os Homo sapiens. Quer dizer, os mutantes estão já acima, é um estágio evolutivo, né? Acima. E que, portanto, os humanos devem ser escravizados. Isso é muito interessante, essa coisa do Magneto, porque o personagem Magneto é judeu, era um sobrevivente de Auschwitz. Então, ele tinha ódio, né, aos nazistas, que eram supremacistas, e ao mesmo tempo ele próprio também é um supremacista que quer escravizar a raça humana, né? Então tem algo de interessante aí também no Magneto diz alguma coisa, né? A Marvel ela vai se tornar extremamente poderosa também, né? E ela que vai levar essa coisa toda do mundo dos quadrinhos para a grande tela, né? E aí então
Interessante observar também que o Magneto, ele é um dos mais poderosos mutantes. Ele é um porque ele controlava elementos metálicos, né, com uma facilidade muito grande, então isso fazia com que ele fosse quase invencível. Se você reparar
exatamente.
nos desenhos, nos filmes, né, é uma coisa.
O Magneto é quase invencível. É quase invencível. E já o Senhor X, né? O Xavier é um paraplégico e o poder dele é magia, né? Porque ele controla pensamentos, né? Ele controla o pensamento dos outros, né? Ele pode ler as mentes e controlar os pensamentos. Como pode algo assim, né? Só nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Deus, era capaz de saber o que as pessoas pensavam, né? De ler, né? Fazer essa leitura do que tinha, né? A intenção das pessoas, né? Então, o Senhor X é uma espécie, né, de homem-deus, né? Porque ele tem o poder de entrar no mais íntimo das pessoas, né? Então,
O
quem vai. Quem...
Magneto usava aquele capacete justamente para não ter a mente dele penetrada pelo
Pelo Senhor
extra.
X.
Sim.
Então, existe toda uma perversão, e um outro exemplo que eu ia dar também, né, é porque essa coisa ela vai para o cinema, né, e no cinema ela vai ganhar contornos mais fortes, porque o quadrinho já é uma linguagem poderosa, né, a história em quadrinho já é uma linguagem poderosa, mas quando a gente vê os quadrinhos, né, em movimento é uma outra coisa. Quando eu era criança, né, tinha os famosos desenhos desanimados, né, da Marvel. Então, eu saía da escola e eu morava ali perto do Flamengo, do Aterro do Flamengo, tinha a editora Block. A editora Block é que editava essas histórias, né, em quadrinhos. Então, eu saía da escola, estudava ali na Silveira Martins. E ia comprar as revistinhas, naquela época eram bem baratas, né? Uma revistinha dessa em quadrinho não era coisa muito cara, não, era bem baratinho. Então eu comprava, e aí lia as histórias, e depois tinha o desenho, né? Esse desenho foi lançado em 1960, aqui no Brasil em 1970 ele foi lançado. Mas eram assim, eram as tiras de quadrinhos, estático, eles faziam um movimento no olho, colocava uma dublagem, né? Era uma coisa assim bem tosca, né? Os desenhos, procure depois aí na internet os desenhos desanimados, né, da Marvel. Então, é claro que a criança queria ver, né, a história em quadrinho em movimento, né? E aí a Marvel vai fazer isso. Ela vai lançar já no final dos anos 70, se não me engano, né, a série do Hulk. A série de televisão Hulk, né? Que era com um ator chamado Bill Bixby, e o Hulk era um halterofilista, né? Desses bem, acho que tinha ganhado o prêmio lá de Mister Olímpia, né? Lou Ferrigno. Simplesmente pintava o cara de verde, né? Mas a história era assim.
Era um negócio bem tosco mesmo, né? Chega a
Era
ser. Chega a ser cômico,
Era
né?
bem.
Como...
É até engraçado, né? Mas é mais ou menos como o Médico e o Monstro, né? Lá o, na época, o, no filme da TV, ele não chamava Bruce Banner, ele chamava David Banner, né? Eles mudaram o nome do personagem. Então aí ele ficava com raiva e aí ele, né? Então, era sempre assim. Ele era uma espécie de fugitivo, né? É toda a história ele estava sempre fugindo. É, ele ficava aí pedindo carona, né? Sempre terminava assim, ele fugindo de uma cidade, pedindo carona e indo para outro lugar e tal. Então a série fez um sucesso imenso, né? Porque eles souberam utilizar esses elementos, né? Do drama, da vida do cientista lá que virava o Hulk, né? Com a ação, apesar de que era tudo muito mal feito, né? Tudo muito mal feito, porque o cinema não tinha tanto recurso, né? Então, essa transposição dos quadrinhos para o cinema ainda não estava madura. Então, eles vão lançar nos anos 80, né, a chamada graphic novel. É, aí vem uma perversão muito grande, porque a graphic novel já era quadrinhos para adultos, né? Então, aí que vão surgir esses personagens aí, esses autores, né, satanistas, como o Neil Gaiman e o Alan Moore, né?
Alamor, que eu considero o pior de todos, né? Principalmente pela forma que ele compõe os seus personagens, né?
É, e ele vai se apropriar depois do Superman, né? O Alan Moore, e vai publicar o que aconteceu com o Superman, né? E aí que começa a trabalhar mais essa ideia, né? Do Superman. Que depois vai ter a morte do Superman e a ressurreição do Superman, né? É, vai trabalhar mais isso,
É uma paródia
mostrando
da
mais
página de
claramente,
Cristo.
né, que o Superman é um anticristo, né? Na realidade ele é um anticristo, né? Porque o Superman o que que é o anticristo, né? O anticristo é o falso Messias, né? E que vai ser adorado, né, pela humanidade. Então, o Superman é isso daí, né? É um falso salvador, né? Por exemplo, o desenhista muito famoso, que é o Alex Ross, né? E ele vai fazer lá a ilustração de uma série de... Essas graphic novels são quadrinhos de luxo, né? É um outro formato, né? Não são pequenas, são maiores as edições, né? E o
Você
Alex
vê
Ross vai.
a produção do Alamur chamado V for Vendetta, né? É, V de
Isso
Vingança,
aí.
que é um calhamaço, né?
E virou filme também, né? E
Sim,
virou
sim.
filme também. Não...
Que conta a história de um revolucionário. Basicamente, um
É uma.
revolucionário.
É uma, é uma... E depois, né? E virou símbolo também de movimentos sociais. Porque virou moda usar aquela máscara, né? Do personagem lá
Que
aqui no Brasil saiu.
é inspirado no revolucionário católico, inclusive, né? O Guido Fawkes, né?
Pois é. Exatamente. Então, outra coisa que eu ia mencionar, né? Esses filmes são muito perversos, né? E esses autores. Eles vão sendo transposto para o cinema gradativamente. Então por exemplo, né, tem um artista falecido já, né, H.R. Giger. Este era satanista, né? É ele que vai criar toda essa estética do que vai dar vida ao filme Alien, o Oitavo Passageiro. Você vai pegar, por exemplo, capa de disco do Emerson, Lake & Palmer, né? Era um grupo de rock progressivo dos anos 70, desenhado pelo Giger, né? Então o Giger é uma coisa assim assustadora, porque parece que ele teve alguma visão do inferno, é, né? Que os desenhos dele são criaturas que misturam, né? Algo de orgânico com algo de mecânico, né? É uma espécie de meio orgânico e ao mesmo tempo tem algo de
O
metal.
Robocop não é algo semelhante, mais ou menos?
Oi?
O Robocop?
Sim. O Robocop é exatamente isso, é uma ideia mecanicista, né? O nosso corpo funciona como máquina, né? O Robocop é a versão mais recente, é mais horrorosa ainda do que a versão dos anos 80. Que na versão dos anos 80 ainda alguma coisa ali de humano, né? No Robocop mais recente é só a cabeça, não tem corpo, o corpo é tua máquina, né? É como se dissesse para nós que a vida ela está no cérebro, né? Não existe uma alma no homem, né? Então o nosso corpo ele pode ser perfeitamente substituído por engrenagem. A gente já via isso, né, anteriormente em outros personagens. Por exemplo, tem personagem da DC Comics que é o Cyborg, né? É meio homem, meio máquina. E tinha já nos anos 70. Nos anos 70 tinha um seriado O Homem de 6 milhões de dólares, que era um personagem que sofreu um acidente, né? Ele era um piloto de avião lá da aeronáutica americana e perdeu as pernas, perdeu um olho, perdeu um braço, aí substituíram por peças mecânicas, né? Aí virou um homem super poderoso.
Há coisas mais sutis também, né? Como tem um filme chamado, acho que Hancock, né? Que interpretado por Will Smith, que um dos braços dele é mecânico. É só um braço, mas é tipo, já queria deixar algo meio subentendido ali. Tipo, entendeu? Se pode trocar um braço, pode trocar uma perna, pode trocar mais não sei o quê.
Exatamente. Aí você vai ter um homem biônico, né? Uma fusão de homem e de máquina, né? Como se o homem fosse simplesmente isso, né? Fosse simplesmente um ser que funciona mecanicamente, né? Ou seja, parou de funcionar, acabou, não tem alma, não tem transcendência, né? Não existe uma alma eterna, né? Existem simplesmente peças que podem ser repostas, né?
E
Então,
se,
na realidade, é uma ideia desumana, né? É uma maneira de desumanizar, né?
se você reparar bem, já, em breve, não vai sobrar. Tipo, nesses super-heróis ainda se mantém o cérebro, né? Mas se você reparar, às vezes não é nem isso, né? Se você, por exemplo, olha aquela ficção, né? De Eu, Robô. Lá, por exemplo, fala de um robô que criou. Eu comentei isso com o Romulo, inclusive, né? É um robô que
Sim.
criou consciência. Entendeu? É um robô que criou consciência. Então, ele, ou
É
seja,
uma
não é um cara.
coisa.
Não
Isso é
tem
uma
nada.
coisa absurda. É uma coisa absurda, né?
É inspirado na
Uma coisa
ficção científica.
cabalista. Isso é uma coisa cabalista. É a ideia do Golem, novamente, né? A gente retorna aqui para o Golem. Porque o que é o Golem? O Golem é o homem roubar para si o poder de Deus, né? Ou seja, o homem dá vida a um ser inanimado. Então, porque essa ideia de inteligência artificial é um termo contraditório entre si. Porque não pode haver nada artificial inteligente, porque a inteligência não é artificial, né? Então, o termo é contraditório. A inteligência não é mecânica. A nossa inteligência, ela não é mecânica, ela é espiritual. Então, isto o homem não é capaz de criar. O homem pode criar uma máquina e pode inserir dados, né, nela que ela vai conseguir lá reproduzir isso ou aquilo.
Na
Mas
melhor das hipóteses, vai fazer uma simulação com base nos dados que ela tem. E
mas a gente não
olhe
pode
lá.
chamar isso de inteligência. Não é inteligência. A inteligência não é mecânica, a inteligência é espiritual, né? Então, por que que eu digo que é cabala? Porque a ideia da a cabala é que persegue isso, né? É dar vida a uma criatura, né? Como se fosse Deus, né? Que deu vida a Adão, né? Criou do barro e deu vida a ele, deu inteligência a ele, né? Deu a vida, uma alma e deu uma alma espiritual com inteligência. Então eles perseguem isso daí. Tem um filme do Spielberg chamado Inteligência Artificial, né? Que é a história do menininho também, que é um robô, mas é um robô já, né? Mais avançado do que outros. Ele sempre assim, né? Essa ideia do futuro de que os robôs vão, né? Vão dominar o mundo, né? Não sei se vocês lembram também do filme Blade Runner.
Eu conheço nominalmente, né? Às vezes eu vi algumas cenas de ambiente, aquela distopia, né? Também.
É uma distopia, sempre aquele futuro bem, né? Bem ruim, né, para a humanidade, né? Mas assim, é uma história que faz com que a pessoa ela se revolte contra Deus, né? Porque o filme se passa no futuro, um futuro distópico, e você tem androides, né, super robôs que não são criados, né, com engrenagens mecânicas, mas a partir de tecidos e de órgãos humanos, só que super desenvolvidos, né? Então eles são humanos, né? Basicamente humanos, só que são criados por seres humanos, é? Só que eles são super-humanos, né? Eles têm uma capacidade, porque é uma época no futuro que os homens estão explorando minérios em outros planetas. E esses outros planetas, né, são completamente inabitáveis para um humano normal. Então eles criam esses super robôs, né, que são capazes de viver nesses ambientes. Só que esses super robôs, eles têm um tempo de vida determinado. Então eles têm, né, cada sequência de Android, o criador deles, né, estabeleceu um limite de vida. Então quando chega o prazo de validade, ele simplesmente morre, né? Então aí vai acontecer uma rebelião desses robôs que não querem morrer, não aceitam a morte, né? Então, eles desenvolvem a inteligência própria e eles não aceitam a morte e vão atrás do Criador para que o Criador crie uma maneira de prolongar a vida deles, né? Já que o Criador tinha desenvolvido um outro modelo mais avançado que vivia mais, né? Então, é uma maneira de dizer para nós que Deus fez isso com a gente, né? Deus criou a gente com um desejo de viver, um desejo de vida, mas a nossa vida é só isso daqui. A gente vai morrer no prazo que Deus determinou e não vai ter mais nada, né? Nós somos como esses robôs aí. Então, é uma maneira de fazer a gente se revoltar contra Deus, né? No final das contas, essa é a mensagem que o filme passa, né?
Sim.
Então, na realidade, tudo isso é muito deprimente, né? É bastante deprimente. Eu falava do Alien, né, o oitavo passageiro, que é um filme do o filme é do Ridley Scott. O filme é de 1978, né? Então eles saem numa missão, é uma nave espacial que vai buscar minério em outros planetas, né? E eles acabam então encontrando lá essa criatura, né? Essa criatura que ela é demoníaca, porque ela para nascer ela precisa de um hospedeiro, né? Então ela primeiro ela tem fases, né? Primeiro ela tem um embrião que fica dentro de um ovo. Esse embrião ele precisa de um hospedeiro. Então ele precisa inocular, né, dentro desse hospedeiro este ser alienígena, que a única propriedade que tem é simplesmente matar, né? Tudo nele é para matar. Ele não mata para comer nem nada, né? Simplesmente mata. E até o sangue dele é ácido, né? Então assim, é uma criatura infernal. E o autor, né, do design todo, né, é o Didier, H.R. Didier, né, parece mesmo uma visão do inferno, né, o Alien. E há uma coisa pior no Alien, é que é a mensagem abortista, né, porque é um filme que predomina o papel das mulheres, né, a heroína do filme, né, é a Tenente Ripley.
Inclusive, ela, se você reparar, ela, ao contrário, né, em Hollywood costumam usar aquelas beldades, né,
Sim.
muito bonito, mas ela não é, né, ela é uma mulher que não é, além de ser bonita, ela tem uma aparência masculinizada.
Sim. Ela não tem assim uma aparência delicada feminina, né? Como o Alien é um hospedeiro, né? Quando ele irrompe, ele mata, né? O hóspede, né? E, o hóspede não, o hospedeiro dele, né? Ele irrompe, ele quebra, né? A caixa torácica para ele poder sair, né? Se não me engano, né? O filme é toda uma sequência, de mulheres, porque a Tenente Ripley é a heroína do filme, se não me engano, no filme tem o filme 1 e tem o filme 2, que é Alien, o Resgate, que ela vai enfrentar a Alien mãe, né? A rainha, né? E a coisa funciona mais ou menos como um grande inseto, né? Essa rainha põe os ovos, dos ovos sai, né? Aquele outro que vai grudar na face da pessoa e vai inocular o alien lá dentro, né? E a pessoa fica um tempo de gestação ali. E o terceiro filme que mostra mais claramente isso, né? Porque a Tenente Ripley, o alien, né? É inoculado dentro dela, né? Então, por que que eu digo que tem uma mensagem abortista aí? Porque vai fazendo com que as mulheres tomem a ideia de que aquele feto que tem nela representa um perigo para ela, né? Aquele feto que está se desenvolvendo dentro dela é algo indesejável, ela não quer aquilo. É como o alien, né? Que está se desenvolvendo ali dentro da pessoa. E que, de alguma forma, aquele ser que se desenvolve ali, quando ele irromper, ou seja, quando ele nascer, ele vai destruir a vida daquela pessoa. Entende? É uma mensagem sutil, mas é uma mensagem abortista, né? Que está por trás do. E isso se confirma muito facilmente, basta você fazer uma pesquisa, né, sobre os autores da história e o diretor do filme, né, o Ridley Scott. Se não me engano, é o mesmo diretor do filme do Blade Runner, né? Então, é importante que as crianças, né? É claro que as crianças não vão ter essa capacidade de analisar essas coisas dessa maneira, mas é muito importante que os pais eles passem a prestar mais atenção nesse tipo de coisa.
Sim, apesar das crianças não entenderem a mensagem em si, né, só o fato de fazer as pessoas se habituarem a assistir coisas nesse ambiente, né, sombrio, tenebroso, já é algo mal. E com cenas violentas, né, porque fazer a pessoa ficar habituar a pessoa a ver cenas violentas pode ter consequências psicológicas graves depois. Ela pode não mais se
Existem
estabilizar,
vários
né?
casos, né? Vários casos que comprovam isso, né? Vários casos. Então, geralmente essas coisas vêm junto, né? É uma perversão, né? Junto com, né, cenas imodestas, imorais e cenas de extrema violência, né? Eles não poupam, né, na violência. A violência é sempre extrema. E o Alien tem a sequência do Prometeu, né? Que é justamente aquela ideia absurda, né? De que os humanos, né? Eles, na verdade, eles não são criaturas de Deus. Eles foram deixados aqui, né? O DNA, né, dos humanos foi deixado aqui por alienígenas. Então, são seres de outro planeta que deixaram aqui o DNA humano e aí se formou a raça humana, né? Quer dizer, é uma coisa ateísta que afasta as pessoas de Deus, né? Uma coisa que eu ia comentar também, Luciano, eu não sei como é no Japão aí, né? Mas a influência japonesa também no nesse universo, né? Eu me lembro quando eu era criança, os japoneses também tinham seus super-heróis, né? É, o
Sim,
super-herói
sim.
mais famoso que tinha, tinham vários. Tinha lá o Ultraman, toda aquela história dos Ultras, né? Ultra Seven, Ultraman, tinha o robô gigante. Tudo isso passava aqui no Brasil e era, né? Quando criança a gente gostava de assistir, né? Mas os japoneses usavam uma estratégia interessante, porque os inimigos desses super-heróis eram alienígenas, né? Eram sempre os seres de outro planeta, né? Não eram outros humanos, né? Eu não sei exatamente por que é que era assim. Não sei porque na época, né? O Japão ainda estava carregando aquele trauma da Segunda Guerra, das bombas atômicas e tal. E a coisa no Japão caminhou para isso.
Acredito porque também é numa época também que os japoneses tinham um pensamento mais nacionalista, né? Como se o que vem de fora é ruim, entendeu? Os heróis são.
Entendi,
Os japoneses
entendi.
também, eles os mais velhos, né? Os mais jovens são tudo degenerado mesmo, né? Mas os mais.
Interessante isso aí, né? Porque assim, tudo que vem de fora é como se fossem os monstros, né? Alienígenas, né? Que vem justamente
Sim.
para destruir, né?
Os japoneses mais velhos lá do interior mesmo, eles sempre olham os estrangeiros com uma cara meio torta, entendeu? Eles são muito desconfiados, né? Eu acredito que tenha muito disso.
Sim, certamente. Certamente, né?
Agora, se você vê, a mentalização do. Eu comentei com você. Mais uma recapitulação também do que eu conversei com o Semag, né? Sobre anime. A característica do super-herói japonês é. Apesar de ter seguir esse mesmo princípio dos super-heróis ocidentais, já tem uma crítica mais diferente, né? Os japoneses já são aqueles gnósticos mais clássicos mesmos, entendeu? É aquela influência budista. Agora, no ocidente, parece ser algo mais cabalista mesmo, né?
No Ocidente é mais cabalista. No Japão tem uma mistura, né? Eu não sei exatamente essa questão do mangá, né? Como é que surgiu esse estilo de desenho, né? O mangá, que é uma característica própria, né, dos quadrinistas
Sim.
japoneses.
T Tanto é que a palavra mangá, apesar de. Tipo, em um sentido lato, pode ser traduzido como história em quadrinhos, tá? Mas a palavra mangá é uma palavra totalmente original mesmo, para designar uma arte completamente original daqui. Com o
Eles usam vários.
tempo. Perdão, com o tempo eles foram a quase foram ocidentalizando, né? Com o tempo, né?
Mas hoje já acontece o contrário, né? Hoje muitos quadrinistas do Ocidente, eles carregam já a influência de mangá. A gente já não vê mais os quadrinistas atuais, né, com traços tipicamente ocidentais. Eles já utilizam recursos do mangá. Por exemplo, o mangá, ele tem uma característica no quadrinho, né, de, por exemplo, exagerar as emoções. Então eles têm, por exemplo, dar mais impacto. Determinado personagem, a expressão facial é exagerada ao extremo, né? O mangá tem característica também de fazer sangramento. O sangramento é quando o desenho ele sai do quadrinho, né? Ele avança o quadrinho, ele fica fora da demarcação do quadrinho,
Inclusive,
né?
um super-herói que eu gostaria de comentar, que o super-herói que mais me marcou, eu nunca fui de acompanhar muito super-herói, né? Mas um que eu acompanhei razoavelmente, que mais me marcou, foi o Spawn, né? O Todd McFarlane, ele se diz ateu, mas eu tenho certeza que ele não é, eu acho que ele é um satanista pura e simplesmente mesmo. Né? Não é ateu no sentido mais materialista, sabe? Que nem são os marxistas, ou existencialista, né? Que nem o Sartre.
Não, essa
Ele é
não, não,
satanista
essa
mesmo.
gente, essa gente tem ela ele, eles têm um gosto pelo macabro, né? E eles levam isso muito a sério, né? O
Sim.
MacFarlane que fez o Spawn, o Capullo também que desenhava o Spawn. O Spawn é o soldado do inferno, né?
Então, o
Quer dizer,
Spawn já é algo mais escancarado mesmo, né? É algo mais
escancarado,
escancarado. Não disfarça nada.
Ele é um condenado do inferno, não é isso?
Que
Que
retorna à Terra,
retorna, é, quer dizer,
sob a direção do demônio, que é o
do
Malebolge.
demônio. É. E
Tanto você ficava
o.
o do Batman, né? Os fãs do Batman ainda podem disfarçar, né? Tipo, não, não, é porque ele é o um morcego. Posso só falar do morcego e deixar o demônio de lado, né? Então, ele pode usar essa justificativa ainda, né? Os fãs do Batman. Agora do Spawn já não tem mais desculpa.
Não, não tem mais desculpa. O Spawn é um condenado do inferno. E tem também, né, o Motoqueiro Fantasma, que também virou filme no cinema também. Que é um sujeito que fez um pacto com o demônio, né? E aí, quer dizer, é um endemoniado, né? O Motoqueiro Fantasma, o
Agora,
Johnny Blaze.
o que eu gostaria de deixar destacado aqui sobre o Spawn é o seguinte: se você reparar, o Spawn, ele é um condenado ao inferno. Ele foi enviado pelo Malebolge, etc e tal, mas se você vê, não se vê nele as penas da consequência do inferno.
Não.
Como se no inferno não se sofresse tanto, ou pior ainda, né, não se sofresse nada e que ainda dá para sair de lá. Ou seja, é meio que faz a pessoa perder o medo do inferno.
Não, e faz a pessoa até querer ir para o inferno, porque ele ainda volta poderoso ainda, né?
E o Spawn, ele tem o um poder limitado, né? Ele tem os poderes, ele vai diminuindo o poder, e para recuperar ele tem que voltar para lá. Então, o
Quer dizer,
negócio é uma produção extremamente demoníaca, né? Graças ao bom Deus, eu larguei. Eu gostava mais por causa da estética, né? Porque o Mark Farren, ele é talentoso,
não, eles
né?
são talentosos. Eles são
Ele é muito
talentosos.
talentoso, né?
Eles são, eles são, eles são, eles são bons desenhistas, né? Eles sabem fazer você quer ver um exemplo disso? O Frank Miller, né? O Frank Miller que
Do
fez
Sin
o Cavaleiro das Trevas, o
City.
famoso Cavaleiro das Trevas do Batman, né?
Sin
E não
City
é nem tão
também,
bom
né?
desenhista o Frank Miller, mas ele é bom quadrinista, né? Ele sabe, ele fez os 300, que virou filme, né? Sobre os 300 de Esparta, né? Na
E o
Batalha
Sin
das
City
Persépolis.
também, né? Sin City. Olha,
Sin City.
olha o nome da posição, né?
Cidade
Cidade
do
do
Pecado,
Pecado.
né? Cidade do Pecado, é. Que virou filme também, de bilheteria também, né? Que é tudo isso daí, né? A Cidade do Pecado. Na realidade, é uma coisa horrosa, né? Uma coisa horrosa.
Porque é um ambiente totalmente anárquico, né? Tem um personagem lá que vai se conversar com o padre e ele mata o padre no confessionário.
Assim, é uma violência gratuita. É tudo uma desculpa para a violência. Na
E
realidade, o Frank
erotização também,
Miller
né? Porque
o Frank Miller é extremamente violento, né? Até mesmo quando ele fazia os quadrinhos básicos, né? Por exemplo, tem um personagem que é também a representação do demônio, que aqui no Brasil saiu com o nome de Demolidor, né? Na verdade, não, é Daredevil, né? É um demônio, é um diabo, né? Que é cego, né? Mas ele adquiriu poderes, né? De super audição, super olfato, né? Então ele é um herói cego, mas que a cegueira não é problema porque ele desenvolveu os outros sentidos ao extremo, né? Mas o personagem é um demônio, né? Ele tem um D no peito, né? Que é Devil, né? De demônio. Aqui no Brasil saiu com o título de Demolidor para disfarçar um pouco, né? Para não deixar.
Porque no Brasil, o Brasil por ser um país de maioria católica, né? Pelo menos era na época, né? Hoje.
Hoje não teria problema nenhum, né? De ser o demônio mesmo, né? O personagem. Ele tem dois chifrinhos até, né? O Demolidor. Então, essa gente, né? Que está por trás disso, eles são satanistas praticantes. Eu vou te dar um outro exemplo, né? A gente tinha conversado sobre Alice no País das Maravilhas, né?
Do Lewis Carroll.
Exatamente, que é uma história muito bizarra, né? É uma
É o
história
gênero
muito bizarra.
nonsense, né? Porque tipo já é algo totalmente fora da realidade, né? Que hoje em dia
Totalmente fora. Não há conexão nenhuma com a realidade,
uma
né?
produção que segue esse esquema nonsense, né? Que é bem que se a gente assistir um episódio, a gente ri, né? Não tanto por causa do humor refinado, mas porque é algo completamente idiota mesmo, é o Bob Esponja. É que
Sim.
tem personagens totalmente retardados, né? Tipo.
A
A
gente
gente
é um
é
nonsense
cômico.
total, né? O Bob Esponja é um nonsense total. Os
Porque
caras, eles vivem lá no fundo do oceano e faz acampamento com fogueira e tudo mais. Tem umas coisas
frito,
ali que...
frito hambúrguer, e tipo, ele é uma esponja, e tipo, é um Bob Esponja. A ideia nominalmente é para ser algo como esponja do mar, só que tem uma parede de esponja de cozinha mesmo, né? Tem uma amiga dele, é um esquilo que vive no mar, usando roupa de.
Exatamente.
E tem aquele Patrick, que é um dos personagens mais retardados já criado.
Completamente, completamente. A
Agora,
estrela do mar, completamente retardada.
agora eu pergunto, né? Tipo, como é que tem gente que tem coragem de deixar uma criança assistir um negócio desse, que não é exatamente para perverter, né, a moral de criança, mas é para deixá-la estúpida, né?
E
Para deixar.
deixa, né? Aí deixa mesmo, né? Acaba estupidificando, né?
Mas retornando ao Alice no País das Maravilhas, como o senhor ia falando.
Sim, é o nonsense, né? É o absurdo do absurdo, né? E no entanto, né? Essa coisa, para você ver como é que essa gente que controla, né? Essa grande mídia, tanto a mídia dos quadrinhos, quanto a mídia do cinema, né? Que realmente mexe com a imaginação, né? A ideia do cinema é exatamente essa, né? O cinema ele quer aprofundar isso, né? Fazer a imaginação o mais real possível, né? Aquilo que só é possível na imaginação se tornar uma espécie de realidade. Hoje a maioria dos filmes é em 3D, né? Então você põe aquele óculos lá, parece que você está dentro da coisa, né? Então essa gente que controla, né, esse universo, todos eles são envolvidos com magia, com satanismo. A gente pega, por exemplo, já nos anos 70, né, o George Lucas com o Guerra nas Estrelas, né? Então ali o Guerra nas Estrelas você tem, na realidade, um disfarce de tecnologia, mas no fundo você tem a magia. Porque o que são os Jedis, né? Os Jedis são uma espécie de samurais ou sei lá o quê, né? Que têm poderes preternaturais. Eles se comunicam por telepatia, né? Conseguem
Telecinese.
telecinese, conseguem mover objetos à distância, né? Então assim, no fundo é magia, né? É magia. Tem o filme dos Vingadores tem o Thor, né? O Thor é um deus, e ele diz, tem um determinado momento que ele diz lá para a namorada dele lá, né? Como chama ela? Não me recordo agora, Foster, não sei o quê. E ele diz para ela que no mundo dele, no mundo lá de Asgard, né? Magia e ciência é a mesma coisa. Então, no fundo, é assim, né? Eles acreditam nisso, né? Eles acreditam nisso. Eu citei o Alice no País das Maravilhas porque tem um filme que é um pouco disso, que é um filme horroroso daquele diretor espanhol não, mexicano, Guillermo del Toro, é o Labirinto do Fauno. Não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, não assistam.
Ele é comunista também, né? Não foi ele que
Comunista,
produziu
comunista. Esse
aquele Diário de
Guilherme Del
Motocicleta?
Toro ele é satanista. Ele tem um fascínio por monstros, né? Ele, por exemplo, ele é o diretor do Hellboy. O Hellboy também é um personagem de quadrinho. O que é o Hellboy? O Hellboy é o filho do diabo, o filho do demônio, né? E é o herói da história. Quer dizer, aos poucos, né, você vai se acostumando com a ideia de
É uma
que é o
inspiração do
diabo é que
Spawn
é
também,
bom.
né?
Oi?
É uma inspiração do Spawn também, né?
Sim, mais ou menos como o Spawn, né? Você vai se acostumando com a ideia de que a coisa boa vem de baixo, vem das profundezas. Nesse filme do Superman contra o Batman, né, o Lex Luthor, né, tem um quadro na mansão dele que mostra lá a batalha final. Não, a batalha final não, desculpe. Me parece que é quando, né, São Miguel Arcanjo expulsa o demônio, né? E os demônios, então, os anjos que seguiram Lúcifer, né? Eles são banidos do céu e eles vão descer, né? Então mostra os anjos que ficaram do lado de Deus em cima e os demônios embaixo. No final do filme, o Lex Luthor pega este quadro, põe de cabeça para baixo e ele diz assim: às vezes os demônios vêm de cima. Entende a mensagem do filme? Quer
O
dizer,
Lex
os que vêm
Luthor,
de...
parece, ele se parece um pouquinho, né, com Aleister Crowley, né? De
É
nome.
isso. É, parece um pouquinho. Talvez pode até ser o personagem inspirado visualmente no Aleister Crowley, né? Eu não tinha pensado nisso, mas realmente parece sim. Então, a mensagem é essa, né? Dizer que o que vem de cima, na verdade, é o mal, né? E o bem, na verdade, é. E daí tem que inverter as coisas, né? Botar isso numa perspectiva de ponta cabeça, né? Essa é a mensagem que eles passam. Esse filme aí, do Labirinto do Fauno, que é uma espécie de cópia da Alice no País das Maravilhas, né? Só que é, né, muito mais satânico, né? E o Guilherme Del Toro é um satanista. A gente pode ver os filmes dele, os filmes que ele dirige e a fixação que ele tem por monstros, né? Ele tem um ator que ele sempre usa, né, nos filmes dele, que é um ator extremamente magro, né? Não me lembro o nome dele agora. É o mesmo que faz o Fauno nesse filme do Labirinto do Fauno e faz também aquele Homem-Peixe no Hellboy, né? É o mesmo ator. Esse Labirinto do Fauno é tudo invertido, né? Porque os comunistas são os heróis do filme e os franquistas é que são os monstros do filme, né? E o que que é este Fauno, né? É o demônio que seduz a menina, né? Então o filme tem toda um fundo, né, de pedofilia que não está explícito no filme, mas a gente entende isso porque a inspiração do diretor do filme era exatamente, né, uma história. Eu não me recordo agora o nome do livro, né, mas que conta essa história do demônio que seduz uma menina. Alice no País das Maravilhas é um pouco disso também, né? Porque me parece que a Alice, né? Essa história surge, né? Um passeio de barco, né? E a menina pede para ele contar uma história e ele vai inventando essa história da Alice no País das Maravilhas. A menina
Se chama Alice Liddell também.
Isso, exatamente. E me parece que depois a família dela vai romper com ele. É justamente isso é o que se diz, eu acredito que seja verdade, né? Que ele queria casar-se com ela, né? Uma menina de 11 anos. Ele já, né, já estava com interesse, né? E aí a família não quis
Curioso que
porque.
ele tinha 20 e tantos anos, né? E tipo, a esmagadora maioria, se não todas as fotos que temos dela, criança, foi ele que tirou. E
Sim, e
tem
ela
uma
bem
foto.
modesta.
Sim, tem uma foto dela, menina de 10 anos, uma foto que chega a ser perturbadora moralmente, né? Porque é
Sim.
ela numa posição meio sensual para um menino de 10
Exatamente.
anos.
Exatamente.
Vestida
E para a
com trapo,
época,
vestida com
você
trapos, né?
vê numa época em que as mulheres eram extremamente bem vestidas. Você pega uma fotografia dela.
Era o período vitoriano, né?
Período vitoriano. Você pega, por exemplo, a fotografia dessa menina, né? É 1860, não sei. A menina extremamente mal vestida. Uma criança extremamente mal vestida em pose sensual. Quer dizer, ali já havia, né, uma perversidade. Então são essas coisas que é preciso estar muito atento, né?
É pra você ver
É claro.
o nível da pessoa que criou essa história, que é famosa no mundo inteiro, né? O homem que. E detalhe, né? Eu cheguei a brincar, né? O sobrenome do Lewis Carroll é Charles Dodgson, né? Chega a ser cômico, né? O nome dele. Uma coisa,
Pois
professor,
sim.
não pediram para abordar sobre o contraste, né, entre os super-heróis e os heróis, né, fictícios, mas que são da boa literatura. O contraste que há entre
Sim.
eles.
É, então, você citou no começo, né, as parábolas de Nosso Senhor, né? É, Nosso Senhor contava parábolas, eram histórias, né, fictícias, mas que tinha, né, uma conexão, digamos assim, né, total com a realidade. Não eram personagens que estivessem fora da realidade, de um mundo imaginário, de um outro universo, né? As parábolas que Nosso Senhor contava era no nosso mundo, com as leis do nosso mundo, né? Quando você propõe uma ficção em outro mundo, com outras leis, né? Por exemplo, né, a história lá da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, né? O lobo mal fala, o lobo mal ele vai se disfarçar de vovozinha. Então, é um outro mundo, é uma outra realidade. São...
Detalhe que ele come os personagens e o caçador vai lá, abre o lobo e eles já saem vivas de dentro, tipo.
Então, aí você está no universo, né, de uma imaginação completamente corrompida. Ela não tem mais vínculo com a realidade. Um autor que fez isso, já no início da Idade Moderna, né, é o François Rabelais, que escreveu Garganta e o Pantagruel. Aí é uma história absurda, né? O Garganta é um gigante, e se alimenta o tempo todo. Então os homens são, né, são pequenininhos perto dele, né? E aí ele vai lá fundar a abadia de Telema, né? Assim, a Telema é a vontade, né? É uma abadia que faz tudo o que é contrário à lei moral. Então, isso nós estamos falando aí, né? O François de Rabelais é século XVI, eu acho, né? Século XVI, tal.
Ou
Então, já
seja,
é um
não é de
sujeito.
hoje, né?
Não é de hoje, é o sujeito de distorcer, né, a ficção ao ponto do absurdo, ao ponto do absurdo. Não tem mais conexão nenhuma com a realidade, é o nonsense total, né? É o nonsense total. Agora, o problema é quando as pessoas começam a pensar dessa maneira e passam a agir dessa maneira, né? Isso é claro que isso vai impedir a pessoa de ter uma vida virtuosa, né? É claro que isso vai impedir a pessoa de ter uma vida contemplativa, voltada para Deus, né? E vai fazer a pessoa, de certa forma, odiar o mundo, vai fazer a pessoa odiar Deus, o Criador deste mundo, né?
É aquela coisa que eu comentei com o Semag. Ou você consome essas ficções assim, imaginativas, aí você vai rezar o rosário, aí ao invés de você contemplar, sei lá, os mistérios dolorosos, por exemplo, né, a agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo na Lourdes das Oliveiras, ao invés de você contemplar aquele mistério, você vai ficar com imagens de fadas, de elfos na cabeça.
Exatamente, é. Eu pessoalmente, eu não gosto desse tipo de leitura, né, que não tem conexão com o nosso mundo. Eu pessoalmente, eu não gosto, né? Eu gosto de ler história. Eu não gosto muito de ficção. Eu sou professor de história, então sempre que eu leio ficção, eu tenho a impressão de que eu estou desperdiçando meu tempo, né? Eu não Mas é assim,
Comigo é a mesma coisa, né? Porque como eu trabalho, eu faço trabalho braçal em fábrica, né? Eu fico a maior parte do dia numa fábrica. Aí o pouco tempo que me sobra, eu tenho que fazer minhas orações, né? Rosário, essas coisas. E quando eu leio, eu fico estudando. Aí, tipo, o que me sobra para ver ficção? Não sobra tempo nenhum, né? Então eu simplesmente cortei ficção da minha rotina.
Eu cortei completamente, né? Eu deixei no passado, porque teve um momento na minha vida, que teve lá alguma influência de ficção, né? Mas eu cortei absolutamente, absolutamente, né? Mas assim, é um posicionamento meu, né? Não, não. É como a gente disse no começo, nem toda ficção é ruim, né? Mas
Sim,
aquela ficção.
e a gente nem vai reprovar quem consome, né, algo desse produto, né?
Exatamente. Agora, o que a gente está fazendo aqui hoje é alertar, né, para o que tem no fundo de certas ficções. Então, observar bem os autores, né, o histórico desses autores. Isso é muito importante, né, por trás desse
Sim,
universo, tanto o universo de quadrinhos.
sim, no
Sim,
caso de
pois não.
hoje, o de super-heróis, né, que são, acho que a ápice, né, desse.
Pois é, porque são os super-heróis que abriram as portas, né, para esse universo da imaginação, né? Porque como eu contei no início, né, os quadrinhos é uma forma fragmentada de contar a história. Mas quando você introduz nos quadrinhos elementos que são, né, preternaturais, que estão acima das forças desse mundo, ou seja, que não respeitam as leis deste mundo, né? Para um super-herói voar, não se respeita a lei da gravidade, né? Então, para um sujeito subir nas paredes, né? Então, assim, quando esse elemento entra nos quadrinhos, vai trazer um fascínio muito grande, porque é uma característica do homem, né? Do homem decaído, né? Da natureza decaída, né?
Ser
Uma
como
das
os
feridas
deuses, né?
ser como Deus, exatamente. Então, né, isso é uma coisa que povoa o nosso íntimo, né? E a gente precisa combater. A gente precisa combater e não dar asas a isso. E os super-heróis, eles dão asas a esse tipo de revolta, né, metafísica. E uma vez que você, né, quando você é criança, você cai fácil, né, nessa armadilha. Se você chegar aos 20 anos ainda prisioneiro, aí já pode começar a ficar preocupado, né? Agora, se você chegar aos 40 anos ainda nisso, aí a coisa está muito séria. A coisa
Já
está muito séria.
tangencia o irreversível, já, né?
A coisa está muito séria, né? E tem muitos casos assim, né?
O Rafael quer falar?
Não, eu
Oi,
só
Rafael.
acrescentando também a questão falando sobre essa questão do imaginário, no meio conservador ele é um tema muito explorado atualmente, né? Existem
A formação
cursos
do
próprios para isso.
imaginário, né?
Exatamente.
Mas.
Então, no meio conservador se incentiva muito, né? Certo tipo de literatura.
Na verdade, acho que nem diria certo tipo, né? Porque eles recomendam diversos tipos de literaturas quase que sem nenhuma restrição, entendeu? Tipo, vão ler os clássicos, vão ler mais não sei o
Exatamente.
quê.
Então, olha, vocês pensem bem, no final do século XIX, as sociedades secretas estavam fervilhando. Muitos desses autores, né, eles faziam parte dessas sociedades secretas. Eu vou dar um exemplo aqui, que também foi personagem de história em quadrinho, que foi o Conan, né, o Bárbaro, que era um personagem do Robert Howard. Que era um ocultista, fazia parte de uma sociedade secreta, uma sociedade secreta, eu não sei exatamente qual era, não sei se era a Golden Doll,
Tem
mas que
jeito
tinha essa visão,
de Golden Doll para compor
que
uma
tinha essa
história
visão,
assim.
né, do mundo, o mundo iboriano, né, a era iboriana, né? E então esses autores, por exemplo, o próprio Conan Doyle, né, que é o autor do Sherlock Holmes, né, também fazia parte de sociedade secreta, né?
E
Há um filme.
convenhamos que ele era genial, né, para fazer esse personagem aí, né, compor as histórias.
Exatamente, né?
O que eu li, né, o Sherlock Holmes, né, a primeira história dele, O Estudo em Vermelho, quando eu li, eu pensei, caramba, como é que ele conseguiu pensar porque é
Não,
toda essa
é
história.
impressionante, né? Então, o Conan Doyle conseguia fazer, né, a coisa. É claro que é muito racionalismo ali, né?
É porque
A
o
coisa
Sherlock Holmes é um racionalista, né?
é um
Você vê que.
racionalista. E a coisa acaba também, né, tendo um certo exagero, porque, né, ele consegue, né, fazer um pensamento dedutivo, sequencial, né? E a coisa sai exatamente conforme ele tinha concluído, né? Então ele sempre, pelo menos até onde eu li, né? Meu filho gosta de ler, tem. Eu já gostei de ler também, mas depois que eu fiquei sabendo desse envolvimento com sociedade secreta e tal, aí eu cortei essas coisas, né? Eu cortei, não leio mais. Mas eu dizia isso, que todos esses autores, né, do século XIX, essa época está fervilhando de sociedade secreta, de tudo que é tipo, né? Então, é claro que esses autores eles vão ter influência ocultista, né, por trás das suas obras. Então, mesmo aqui no Brasil, né, alguns autores aqui, né, que são clássicos da literatura, né, brasileira, também tinham essa influência ruim. Então, às vezes não parece, às vezes é porque a pessoa tinha tanta habilidade, né, para escrever, escrevia tão bem, né, que você não percebe. Mas se você pegar esse, por exemplo, a Luiz Azevedo, né, que acho que é a Luiz Azevedo que escreve O Cortiço, né? É um livro muito bem escrito, mas é horroroso de ler, né?
O Carlos
Então,
Nogueira, ele cita muito o Charles Baudelaire, que ele é um dos maiores poetas de todos os tempos, entendeu? Ele compôs um poema que o Carlos Nogueira mesmo reconhece que é um dos melhores já compostos da história, que são As Flores do Mal, só que é um poema muito bem composto por um homem que é genial, só que é um ódio a Satanás.
pois é, como é que você vai, né, consumir esse tipo de coisa? O próprio Fernando Pessoa também, né?
É talentosíssimo, né?
Sim,
Eles são
acho. Era Golendol também.
e
Era.
eles são o quê? Eles são aqueles da parábola do Senhor que enterra os talentos, né? Deus
Exatamente.
deu os dons para eles,
Exatamente.
né?
E o que que eles fazem com esse dom? Eles usam esse dom para perverter e corromper, né?
Eu diria até que é algo pior do que enterrar, né? Se ao menos enterrasse, não seria tão desastroso, mas não, usam para o mal.
Eles pegam uma coisa boa que receberam, né? E para transformar num veneno, né? Transformar num veneno e envenenar as almas, né? Então, assim, o que está por trás de tudo isso, né? Lamentavelmente, né? É magia, né? É disfarçada. Geralmente é isso, né? A ficção, de um modo geral, ela sempre vai ter, né, um fundo de magia, disfarçado com ciência e tal, com alguma coisa assim. Mas a mensagem final é sempre uma mensagem contrária àquilo que Deus revelou, né? Aquilo que a nossa fé tem que aderir, né? As
Professor,
verdades que.
Não pode continuar, depois eu falo.
Então, era só para concluir isso, né? Que esses autores, eles são sempre contrários a Deus, né? Sempre contrários a Deus.
Eu só ia comentar que, tipo, a gente fez essa longa exposição, né? De quase 2 horas e meia até agora, mas é. Uma coisa que faltou expor, que eu lembrei, seria um outro meio de transmitir, né, essas fantasias de super-heróis que, além da história em quadrinhos e do cinema, tem a questão dos jogos eletrônicos, que
Ah, é verdade.
como eu não fiz uma investigação aprofundada, né, apesar de ter sido um gamer, né, alguém que jogou videogames por muito tempo, eu não investiguei o que há envolvido por trás da indústria dos jogos eletrônicos, né? Mas acredito eu que não seja algo muito diferente do que vemos no cinema e na indústria da história em quadrinhos. Mas você vê, mas segue a mesma coisa, porém eu acho que é até mais daninho. Por quê? Porque na história em quadrinhos e no cinema, você lê ou assiste, né, a coisa. Você fica passivo.
Você tá passivo, né?
Agora, no jogo eletrônico, não. Você é que controla o super-herói. Você é quem está no comando, entendeu? Você é quem está na ação. Já é
É verdade.
ativo.
É verdade. Pô,
Eu acredito.
isso começa com RPG, né? Se não me engano. Eu lembro de um
Sim.
desenho animado chamado Caverna do Dragão, que era dos anos 80. Que era um RPG também. Isso aí você tem toda a razão, porque isso provoca também vários males, né? Porque, inclusive, assim, disfunções, né? No próprio raciocínio. Porque a criança fica viciada nesses jogos, né? Eu já tive um caso de um aluno que ele desmaiava durante a aula, turno da manhã, que ele passava a noite toda, né? Nesses jogos eletrônicos. Então, assim, isso provoca uma confusão mental, porque é um jogo de luz, né? Intensa, né? E de ação, muito movimento e muita luz, e aquilo ali vai dando uma confusão mental. Então, e ele passava a noite naquilo. Quando chegava na hora da aula, aí é outro ambiente, né? Porque a aula é estático, né? Você não tem aquele monte de luz, aquele monte de coisa acontecendo
Já
ao mesmo tempo.
entendi. Tipo, para quem não gosta de aprender, é totalmente entediante, né?
É completamente adiante. Aí o que acontecia com ele? Ele dava um apagão e desmaiava. Entendeu? Aí a gente foi investigar e descobriu que era exatamente isso daí. Ele tinha um excesso de estímulo, né, durante a madrugada com esses jogos. Agora tem outra coisa, né? Alguns desses jogos e estimulam suicídio também, né? Levam a criança ao suicídio, porque a criança vai entrando no jogo, ela vai interagindo com outras pessoas, né? E alguns jogos, né? Aqui no Brasil tivemos casos assim, né? De crianças que se mataram participando desse tipo de jogos, né? Se não me engano, tinha um que chamava Baleia Azul.
É,
Isso na época que eu.
acho que é um seriado que tinha, né? Mas que estimulava as pessoas a fazer um certo tipo de jogo cuja desafios, né?
Exato, a coisa ia ficando mais, né, mais intensa, né? Ia
Sim.
aumentando o grau, né,
Até
de
chegar no
desafio
suicídio.
até chegar no suicídio.
Agora, com relação aos jogos eletrônicos em si, né? Por exemplo, pegamos um exemplo bem inocente, né? Inocente entre aspas, porque não sei qual é a intenção do produtor, que é por exemplo, o Super Mario Bros, né?
Sim.
Que é um homenzinho, né? Um ítalo-americano, que fica em um ambiente completamente nonsense, porque você olha lá atrás, você vê montanhas com olhinhos, né? Nuvens com o rosto, né? E você vai pula em cima de tartaruga e um bichinho que parece um cogumelo marrom para resgatar uma princesa. E tipo assim, né? A pessoa fica ambientalizada naquilo e acaba acontecendo tendo a mesma consequência. A pessoa perde a noção da realidade, a realidade perde a graça para ela, né?
O Luciano,
Tipo,
você sabe que eu na minha juventude era o fliperama, né? Porque não tinha o computador, né?
o console, né?
Aí então a garotada ia pro fliperama. Então eu trabalhava no fliperama, vendendo fichinha, né? Eu detestava aquilo, porque aquelas maquininhas, né, barulhento, com aquelas musiquinhas. Mas eu ficava abismado de ver assim como é que aquelas crianças que jogavam o fliperama eram viciadas naquilo. Viciadas, né? Então eu trabalhava, eu começava por volta de 1 hora da tarde e até 10 horas da noite na loja de fliperama. E sempre as mesmas crianças que vinham naquelas horas específicas, né? Quer dizer, coitado, né? Gastava o dinheirinho deles todo ali comprando aquelas fichas para ficar naqueles jogos, né? Isso na época do fliperama, né? Que tinha
E
aquelas
geralmente
máquinas.
eram jogos de luta, né? Muitas vezes, né?
Jogos de luta, luta de
Que
boxe, né? Carrinho de corrida.
você vê, por exemplo, o Street Fighter, né? Que é o jogo de luta mais famoso de todos, né? Você vê que tem alguns personagens que ficam soltando rainho, né? Magia.
Hoje não,
Entendeu?
hoje a coisa já é um universo demoníaco, né? Tem o tal do. Como é que ele chama aquilo lá? Do sujeito que é um assassino, né?
Ah,
Ele
Assassin's
tem.
Creed.
Isso, Assassin's Creed. Então é assim, o um negócio sangrento, o sujeito.
Ou é algo completamente gnóstico, né? Por exemplo, um RPG muito famoso é o Final Fantasy, né? Aliás, olha o nome do jogo, né? Da franquia, né? Final Fantasy. Você vê um jogo mais uma versão mais famosa, né? Foi o Final Fantasy VII, em que o vilão se chamava Sephiroth. Daí você vê a influência que
Sefirot é
tem.
cabala pura, né? Cabala
É um
pura,
jogo totalmente cabalista, totalmente gnóstico mesmo, entendeu?
né? Aí tem Gods of War, né, também, né, que é uma coisa assim meio paganismo, né? Mistura paganismo com tecnologia e
Curioso que eu já vi, né? Quando eu era ateu, eu vi alguns ateus que gostavam de jogar God of War justamente porque era um cara que matava deuses, entendeu? É óbvio que o Deus cristão não vai estar presente, né? Só tem, entre aspas, deuses pagãos, né, para matar.
Pois é, a coisa vai assim, e essa juventude, né, coitados, né, desses últimos 20 anos, né, e quando estourou esse negócio do Harry Potter, né, que o Harry Potter é uma influência demoníaca, né, e virou uma moda entre os adolescentes, né, essa autora.
J.K. Rowling, e você vê que como esses conservadores, eles são bem gado, né, assim
Impregnado.
diz,
Tão
porque
impregnado ainda.
só porque ela fez uma crítica, né, a alguma coisa relacionada ao LGBT, o pessoal já usou, já começou a usar a imagem dela, né,
É
querendo.
uma coisa bizarra, né? É como o Batman, né? É pegar uma ideia gótica, né? Quando eu fui em Portugal, eu fui lá na cidade do Porto, tem a livraria Lelo. É uma livraria assim, né, toda a arquitetura dela, né, é bem engraçado que em Portugal é mais barroco, né, mas ela assim é mais gótica. A parte interna, né, trabalhada de madeira, tem uma escada belíssima, né. Então, diz que essa autora do Harry Potter, né, ela se inspirou ali nessa galeria, essa livraria, né, Livraria Lero, que é muito famosa lá no Porto lá. Então, eles pegam uma ideia de Idade Média, né, e transforma, como no Batman, né, a Gotham City, né, do Tim Burton, transformam aquilo numa Idade Média demoníaca, né, uma coisa das sombras, né. Porque o Harry Potter tem um pouco disso lá. Por exemplo, lá eles estudam no castelo de Hogwarts, né? Tem toda uma mistura, né, de medieval com. Porque tem o negócio da bruxaria, né? Eles são bruxos, né? São bruxos, né? Usam magia e tal. É uma escola de bruxos, né? Inclusive, voa em vassoura, né? Quer dizer, é um negócio.
Sim, e tem aquele ambiente meio aquela coisa meio liberal, anárquica, né? Porque que o vilão é a pessoa que impõe a ordem, né? Tem mais essa coisa também. Se bem que no Guerra das Estrelas é algo meio assim também, né? Os mocinhos são aquela pessoa que quer lutar contra o Império. Toda coisa, sempre aquela coisa revolucionária.
Todo filme voltado para esse universo, né, juvenil, né, é sempre assim, né? Sempre o jovem, né, é o herói do filme, é o revolucionário, né? Há pouco tempo teve um filme aí também, era o Labirinto, a história do Labirinto, né? Filme de adolescente também, né? Eu não me lembro o nome do filme agora, mas era um jogo, né? Eles iam parar num labirinto e ninguém saía daquele labirinto. Na verdade, eles estavam numa clareira cercada de muralhas, né? Então, essas muralhas eram um grande labirinto. Para sair dali, tinha que passar por um grande labirinto, né? Então, é mais ou menos, né, aquela ideia gnóstica, sabe? De que esse mundo que a gente vive é uma prisão, né? E que a gente precisa quebrar as barreiras, né? Quebrar as regras, né? Para a gente conseguir se libertar. Geralmente, essas regras são as leis morais, as leis de Deus. E a gente precisa quebrar elas para se libertar dessa prisão que é o mundo, né? E atravessar esse labirinto até chegar à luz, né? À iluminação final, tal. Então é impregnado de gnose, sabe? Impregnado de gnose. É claro que uma criança de 16 anos, de 14 anos, vai assistir isso, vai ficar entretida com a aventura, mas não vai ver a maldade que está por trás das coisas, né? Por isso que é importante os pais estudarem, sabe? A gente tem que saber uma porção de coisas. A gente precisa entender de um monte de coisas para a gente poder fazer essas conexões.
Sim, porque pode falar, Rafael.
Não, eu ia citar, né, a questão que, né, como católicos, até 1966 a gente tinha um índex, né? Então, a igreja como mãe, ela olhava determinadas obras e categorizava que aquela obra não era benéfica para um católico. E Paulo VI foi lá e aboliu o índex e hoje é o liberalismo tomando conta de tudo.
Pois é.
Então, até no meio conservador, né, de ditos católicos, né, essa denominação que é esquisita, né, católico conservador, que fica citando muitas vezes até obras que já estão condenadas, inclusive no índex. Né,
É tão
então,
permeada de.
é algo absurdo.
Tipo as do Vitor Hugo, né, por exemplo.
É exatamente, Os Miseráveis de Vitor Hugo é uma obra que está condenada e está presente no índex.
Totalmente revolucionária, né? É uma exaltação ao movimento revolucionário.
O Corcunda de Notre Dame, de Vitor Hugo, eu não sei se foi condenado pelo. Mas também é uma obra bastante ruim, porque o padre que é o bandido da história, né? É o padre que se apaixona lá pela cigana, ele é que vai fazer toda a trama, né, da maldade da história lá do Corcunda de Notre Dame.
E convenhamos, né, que não
É
tem
anticlerical, né?
obras, tem obras, convenhamos que tem obras que a gente nem precisa de um índex, né, para saber que é má, né, mas mesmo
É,
assim o conservador
nem
fica
precisa.
recomendando. Por exemplo, o Fausto do Goethe. Fausto é uma, eu comentei, né, com o Carlos Nogueira, infelizmente o podcast que tinha gravado mês passado, né, que acabou sendo perdido, a gravação deu ruim no computador do Semag. Mas eu falei, eu comentei com ele, com o Carnegie, ele até concordou, né, que tem livros do Goethe que parece que foram ditados pelo próprio demônio, de tão ruim que são os livros
São
dele.
leituras perigosas.
Entendeu? Mas o povo fica recomendando, é sem restrição, pode ler qualquer coisa, pode consumir qualquer coisa.
Como disse o Rafael, nós não temos mais, né, o índex, né? A igreja está ocupada por inimigos. A gente já não tem mais essa orientação, né? É como disse o Apocalipse, o dragão com sua cauda derrubou as estrelas do céu. Quer dizer, os nossos guias, né, os nossos bispos, são corrompidos com uma falsa doutrina.
É como o Rafael disse, a igreja também é nossa mãe, né? Ela tem a autoridade para dizer, olha, você pode ver isso, esse daqui não pode.
Mas ela não
Entendeu?
faz mais isso pelo espírito liberal, né?
É igual a nossa própria mãe biológica mesmo, né? Quando a gente, a criança, nossa mãe dizia, né? Você pode ver isso daqui não pode.
É,
Agora não temos
porque
mais.
uma das coisas
Somos
que
filhos órfãos, né?
repugna,
Na prática.
uma das coisas que repugna o mundo moderno e o mundo que nós vivemos hoje é a ideia de censura. Eu, quando dava aula no ensino médio, e quando eu falava de censura, aí era um horror, né? Eles ficavam horrorizados, né? Porque estão com a cabeça cheia de que a censura é uma coisa terrível, né? Aí por quê? Porque enfiaram na cabeça deles que lá no 1968, o AI-5, o regime militar, estabeleceu a censura, e aí.
E ficam compartilhando aquela citação do George Orwell, né, que liberdade de expressão é dizer o que os outros não querem ouvir, como se George
Então
Orwell
é.
valesse. George Orwell não valia nada, né? Esse povo gosta de citar ele.
Pois é. E aí na realidade, né, a censura é algo que nós fazemos o tempo todo, e nós temos que fazer, Nós temos que fazer, né? Ela faz parte do nosso senso comum. Tem coisas que a gente sabe que a gente não deve fazer. Tem coisas que a gente sabe que deve fazer. O que não se deve fazer, a gente tem que, de alguma maneira, né, pôr uma barreira, né? Da mesma forma, qualquer pai, qualquer mãe, na educação dos seus filhos, tem a obrigação de estabelecer censura, estabelecer o horário, estabelecer, né, os limites, né?
Eu até brinco, professor, perdão te interromper, mas eu até brinco, né, dizendo que quando eu tinha Facebook, né, eu não tenho mais, mas quando eu tinha, eu cheguei a participar de dois grupos de anarquistas e eu fui banido dos dois. Por quê? Esses grupos de anarquistas tinha administrador e regras no grupo.
Pois é, e era um
E eu fui
anarquista, né?
um grupo de anarquistas, e eu fui censurado, fui banido dos dois. Então você vê, até grupo de
Porque
anarquista tem ordem.
aí, se a gente vive no mundo, né, como os liberais querem, a gente vai viver no mundo do Coringa, ou seja, no mundo louco, né? Não tem regra, né? Cada um faz o que quer, cada um faz o que dá na telha. A gente entra na sociedade alternativa do Aleister Crowley. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. É proibido proibir.
E
E aí, como.
provavelmente até a sociedade do Crowley tinha regra, né?
Pois
Provavelmente.
é. Como é? Por isso é que o Nogueira diz uma coisa interessante do anticristo. Ele fala assim, né? O reinado do anticristo vai durar pouco, porque não dá para reinar muito tempo num mundo desse, né? Que não tem regra, não tem lei. Não tem hierarquia, não tem nada, está tudo destruído. Não dá para durar muito tempo, né? Porque é um nonsense total, né? Então, o que que tem na cabeça dessa gente, né? Essas pessoas, de fato, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Eles são instrumentos do demônio, são instrumentos do demônio.
E vê que eles idealizam uma coisa, mas eles não são coerentes com o que eles idealizam, né? Porque aposto que ninguém quer uma sociedade com pessoas vivendo como Coringa.
Pois é, senão não vai um matar o outro, né? Não, como é que vai se manter de pé uma sociedade? O liberalismo, ele na realidade, ele é uma espécie de câncer, né? O liberalismo, ele é destrutivo. Ele não é capaz de construir civilização. Ele é só um elemento destrutivo. Se existe algo ainda de pé, é porque a cristandade, ela foi muito bem fundamentada, né? A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo foi muito bem disseminada pela Igreja, né? Pelo sangue dos mártires, pelos santos padres, doutores da Igreja e pelos missionários, né?
Sim.
Então, essa civilização muito bem fundamentada, ainda resta algo dela de pé.
Sim, mesmo
E
no
é o que
regime
nós.
liberais, ainda resta algo de ordem que ainda resta resquício da ordem interior, né?
Exatamente. Porque o liberalismo, o objetivo é destruir tudo, é dissolução de tudo. E a gente vive nesse mundo, né, que vai ser o reinado do anticristo e que não pode durar muito tempo, porque não pode subsistir. Nosso Senhor ensinava, né, que um reino dividido não pode subsistir. Como o câncer é assim, né, o câncer é a divisão, né, divisão constante, né, da célula. E por isso é que provoca a destruição. Uma vez destruído, né, o corpo, o câncer deixa de existir também, porque ele só pode existir num corpo que ainda tem algo de são, né? Assim é o liberalismo.
E quando consumir todo, bem, aí vai ser o fim do mundo mesmo, né?
Pois é, aí é o juízo final, porque por isso que o reino do anticristo vai durar pouco, né?
Deus queira que sim, mas enfim, eu acredito que já esgotamos o suficiente, né, o
Sim,
assunto.
sim, sim.
Mas é isso, professor. Eu agradecemos muito a sua presença,
Eu que agradeço.
a
Agradeço
sua grande
muito, Luciano.
exposição, né?
Agradeço muito, Luciano. Agradeço o Rafael. Rafael, grande amigo que sempre me dá sugestões também para minhas aulas, sempre contribui com algum material.
Sempre com comentários
Sempre com
pertinentes no.
comentário, o Rafael me ajuda muito, porque às vezes eu não tenho tempo de responder os comentários, né? E o Rafael ali entra ali e responde com maestria. E aí eu não precisa eu acrescentar mais nada, né? Tá respondido. Eu agradeço aí, Rafael.
Por nada, professor, porque participando ali, de um jeito um pouco, às vezes, deficiente em alguns temas, mas eu sou levado também a lutar contra o pensamento liberal, que é um câncer dentro da gente, não é fácil se livrar dele.
Não, não é fácil.
Nós que viemos, eu, assim como o Luciano, eu era ateu também. Então, se livrar desse pensamento liberal, ele exige muito estudo, porque a fé ela passa primeiro pela razão. Então, os
Exatamente.
temas aqui explorados, eles me ajudam muito, inclusive nesse processo de conversão.
Aqui a gente não é pietista, né? A fé e a razão sempre andando juntas, né? Ainda que a fé supere a razão, mas a fé não é um. Dizer que a fé se opõe à razão é a mesma coisa dizer que a luz do sol se opõe a uma lâmpada. Não. É que uma
Não,
coisa supera a
é uma
outra.
coisa. É exatamente. E a fé, ela guia a nossa razão, né? Ela é luz para a nossa
Exatamente.
razão. Agora, a gente precisa realmente conhecer as coisas, né? A gente vive um mundo perigoso, né? A gente vive um mundo de apostasia e o um mundo que o demônio vai sendo entronizado. Nós podemos
Sim.
dizer que a gente já vive praticamente, né, um momento de clímax disso. Então, quer dizer, tudo aquilo que se passa dos anos 60 para cá era uma espécie de preparação para o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, os pais têm muita responsabilidade hoje de procurar se informar, de procurar estudar.
E o que a gente abordou hoje aqui extensamente, né, sobre super-heróis e parte de outras ficções é apenas um fiozinho de uma complexíssima teia de aranha. É um dos
É que
muitos meios de nos
a gente
alienar.
poderia, exato, a gente poderia ficar aqui, né, conversando sobre esses temas aí, que eles iam se estender, porque tem vários outros autores que nós não citamos aqui, mas não é fácil, não é difícil fazer uma conexão entre eles, né? Por esses que nós citamos aqui, dá para fazer uma conexão com outros, né? E vai se verificando, né? Para quem que essa gente, né, trabalha, para quem que eles estão a serviço.
Inclusive alguns para o algum alguns diretamente para o demônio, né? Nem indiretamente,
Não,
diretamente mesmo.
diretamente.
É o caso do Alan Moore que nós citamos aqui. Mas
O Didier
acredito,
também, o
sim.
H.R. Didier, né, o criador do Alien, se você entrar lá no Google, procura imagem lá, você vai ver, né? Era luciferino mesmo. Luciferino não escondia, não escondia.
Pois é.
Então, é essa gente que controla, né, o imaginário das pessoas hoje.
Pois é, e as pessoas consumindo, até mesmo do meio católico, consumindo essas coisas produzidas por pessoas que trabalham diretamente para o demônio, sem nenhuma mediação.
Não.
Mas é isso,
Eu
professor.
agradeço
Muito.
muito.
Nós que agradecemos. É uma honra tê-lo aqui mais uma vez, né? Muito obrigado ao Rafael, agora com uma participação ativa aqui na gravação.
E eu espero que esse nosso TED Talk, né, ele contribua para aqueles que nos ouvirem, né, ficarem mais atentos, né, com certas coisas que às vezes parecem inocentes, mas que têm toda uma perversidade, né, na sua essência. Então, agradeço a oportunidade.
Provavelmente vai ter alguns comentários, muitos comentários reprovando, dislike, mas que sirva pelo menos de uma reflexão, né?
Aí eu muito muito do que eu disse aqui hoje, né, eu disse por uma experiência que eu tive, né, com quadrinhos, né, e com cinema, porque fui fã, né, de quadrinhos, até entender o que está intrinsecamente, né, relacionado, né, a esse universo, né. Então, quando eu entendi isso, eu me afastei, né? Assim como aconteceu com o rock. Esse movimento é que a gente precisa ter a coragem de fazer, né? Como vocês fizeram também, né, com o ateísmo, né? Perceberam que o caminho estava errado, né? Então, vamos lá, vamos desconstruir isso daí, vamos recomeçar do zero, né? Vamos buscar a
Exatamente.
fonte boa. Então, isso aqui é humildade. Para reconhecer isso, não é fácil, a gente sabe que não é, né? O Sócrates dizia, né? O filósofo Sócrates, né? Que é a maiêutica, né? O parto das ideias, né? Porque é como um parto, né? A mulher, quando dá à luz, ela sente as dores do parto, mas depois que o filho nasce, Nosso Senhor também dizia, né? Ela já nem lembra das dores que sentiu porque deu à luz, né? Veio à luz um homem, né? Então é assim também nesse caminho nosso. A gente sofre com algumas coisas que nós nos apegamos no passado, mas que a gente precisa se libertar disso. A gente
Sim,
precisa,
dar à luz a uma nova vida, né?
é uma nova vida, uma vida, né, na verdadeira fé, uma vida unido, né, a Nosso Senhor Jesus Cristo. É caminho, verdade e vida.
Esse sim é o nosso herói, né? Esse
Sim,
é o nosso salvador.
esse é o nosso Salvador. Esse sim.
Mas
Então, muito
enfim.
obrigado, gente. Uma boa noite para vocês e um
Salve.
bom dia aí para o Luciano.
Ok, salve Maria.
Salve Maria.
Salve Maria.